Eu queria cumprimentar e saudar o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Mestre Hugo Santos Mendes. Gostava também de cumprimentar todos os colegas deputadas e deputados e vamos dar início a esta audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, a requerimento do Bloco de Esquerda, a propósito das medidas do apoio ao setor da aviação civil, os objetivos do plano de reestruturação da TAP e a posição do Governo face à investigação da Comissão Europeia à SATA. Entretanto, para as diferentes intervenções, temos uma grelha de tempo. O Sr. Ministro terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá, numa primeira ronda, 8 minutos de intervenção, respondendo o Sr. Ministro individualmente com o mesmo tempo de cada grupo parlamentar, e depois uma segunda ronda de 5 minutos em que o Sr. Ministro, por grupo parlamentar, em que o Sr. Ministro responderá na globalidade à globalidade das intervenções com o tempo, com a soma dos tempos das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Eventualmente, se assim entender, poderá haver uma terceira ronda em que com intervenções de vários deputados, em cada senhor deputado, senhor ou senhora deputado, terá 2 minutos para intervir. Portanto, para iniciar esta audição, dava a palavra ao senhor ministro das infraestruturas e senhor ministro prescinde. Portanto, vamos iniciar já as intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, numa primeira ronda, 8 minutos a cada grupo parlamentar. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, como grupo parlamentar requerente desta audição.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipa num tema que achamos que é mesmo importante não deixar cair no esquecimento. Este requerimento do Bloco, ele não vem apenas da necessidade de acompanhar as medidas de apoio específicas ao setor da aviação como um todo, mas da. Mas também de acompanhar o processo de entrada do Estado na TAP, o plano de recuperação e a situação da SATA. Sabemos que a crise continua neste setor, do ponto de vista mundial, milhares de voos cancelados, rotas encerradas, diminuição do número de passageiros, o que naturalmente teve um impacto na atividade das companhias aéreas portuguesas, como a TAP e a SATA, mas também nas empresas que estão ligadas a este setor, a SPD Ground Force, os serviços de navegação, TAP Engenharia, Catering, entre muitas outras que estão ligadas a este setor. E, portanto, nós sabemos que o setor da aviação, sendo responsável por muitos milhares de postos de trabalho diretos e indiretos, é também precisamente sobre a manutenção de emprego que, do nosso ponto de vista, deveríamos guiar as próprias soluções que estão pensadas para o setor. E, indo diretamente, em primeiro lugar, à questão da TAP e à questão laboral na TAP. Os relatos que nos têm chegado asseguram que cerca de 1.500 tripulantes com vínculos considerados precários foram já despedidos ou estão em vias de despedimento após os seus contratos não terem sido renovados. Aliás, em muitos destes casos, há o arrepio daquilo que tem sido a prática de décadas da TAP e decorrente do acordo de empresa que existe. E, na verdade, esta informação tem contrastado bastante com os números que têm sido avançados pela administração, segundo a qual seriam apenas cerca de 600 os trabalhadores a quem a empresa não teria renovado os contratos a termo. E, portanto, já o tentámos fazer por escrito várias vezes, mas achávamos que era importante, para começar, que o ministro pudesse esclarecer este ponto, afinal, quantos trabalhadores da TAP já foram despedidos desde o início da quarentena, quantos é que se prevê que sejam no futuro decorrente do plano de reestruturação. E dentro desta situação, temos uma situação específica relativa a 86 trabalhadores efetivos da TAP, entre os quais duas trabalhadoras grávidas, que foram alvo também de um despedimento ilícito, em conflito com o acordo de empresa. Queríamos perceber se o Governo tem alguma indicação sobre este caso e considerando que a administração recusa e tem recusado prestar informações adicionais ou sequer estabelecer diálogo com os trabalhadores ou com as ORTs, se de facto este tipo de atuação por parte da administração da TAP vai ser no futuro também o tipo de atuação da gestão pública da TAP. E temos insistido nestas questões porque até ao momento ninguém conhece o plano do Governo para a TAP, quais é que são os critérios e linhas orientadoras do plano de recuperação. Aquilo que se conhece é que está a existir uma espécie de plano de reestruturação do ponto de vista laboral, sem que ninguém tenha conhecimento ou consiga escrutinar aquilo que se está a passar. Isso parece-nos um prelúdio muito negativo para o que se poderá avizinhar para a frente. Em segundo lugar, também ainda sobre a TAP, a escolha da Boston Consulting Group, que do nosso ponto de vista, já tivemos a oportunidade também de fazer a pergunta por escrito ao Governo, é incompreensível que seja contratada para repensar o futuro da companhia, a mesma empresa que foi responsável por desenhar o plano de descaracterização da TAP em 2016, plano esse que veio depois a conduzir ao acionista privado a incumprir o plano estratégico assinado com o próprio Governo. E, portanto, não compreendemos esta escolha. Também pedi um comentário do Governo relativamente a esta matéria. Algumas perguntas óbvias que precisam de resposta e que andamos a pedir há vários meses. Porque é que, neste momento, ao contrário de outras companhias a operar em Portugal, a TAP ainda está a rondar os cerca de 30% da operação, pelo menos as últimas informações públicas que existiram? Qual é que é o objetivo de ainda estar com um nível de operação tão baixo, ao contrário de outras companhias a operar em Portugal? Qual é que é o plano que o Governo tem para a frota? Quantos aviões é que vão ficar na TAP? Que leases é que se vão manter? Quantos é que vão terminar? Quais é que são, na verdade, aquilo que é o objetivo desta audição, perceber qual é que é o plano que o Governo tem, independentemente do Governo ter colocado em cima de uma consultora o trabalho de fazer este plano, sendo o Estado, neste momento, o maior acionista e estando na gestão da empresa, tem que ter uma palavra a dizer e é essa palavra que achamos que já devia ter sido dada anteriormente, mas que ainda aguardamos até agora. E parece-nos que esta incapacidade de decisão e uma incerteza de rumo não pode ser o caminho de futuro da TAP. Nós temos defendido, e com certeza nos lembramos todos nos últimos meses dos vários debates que tivemos aqui sobre a TAP. A TAP tem que servir o país, tem que assegurar a coesão territorial em todo o território continental, mas também nas ilhas, tem que marcar uma presença efetiva junto das comunidades portuguesas no exterior e, portanto, não poderá manter o atual rumo de número reduzido de voos que tem beneficiado objetivamente as companhias aéreas low cost, que têm ganho de cota de mercado à custa do recuo da TAP. E, portanto, pergunto-lhe que medidas também de reforço da posição da TAP no plano nacional e internacional prevê o Governo ter no plano de reestruturação, que já sabe que irá ser apresentado, segundo notícias de ontem, em novembro, à Comissão Europeia. Passando ao caso da SATA. O Governo Regional dos Açores, relativamente à SATA, também tem assumido uma postura semelhante ao Governo Português relativamente à TAP e até agora tem-se mantido fora do conhecimento público o próprio plano de recuperação da companhia, tendo também sido, no mínimo, estranha a escolha da mesma BCG para trabalhar neste plano também. E, portanto, parece-nos que, de facto, não há aqui nenhuma justificação que possa ser aceitável para que esta empresa esteja, de facto, a trabalhar sobre estas duas companhias. Parece-nos que não augura nada de bom e nós temos vindo a considerar que a SATA já precisava de um plano de recuperação muito antes da pandemia, isto é reconhecido há bastante tempo, e a insistência do Governo na privatização foi tempo perdido que levou a companhia aérea a uma situação limite. Neste momento temos em cima da mesa uma investigação da Comissão Europeia aos aumentos de capital da SATA, que do nosso ponto de vista é paradigmática da forma errada de olhar para este setor. Porque parece-nos que parte da intenção da Comissão Europeia é, desde há muito tempo, não é de agora, é de acabar com a existência de empresas públicas de aviação, a coberto de regras de concorrência e pedido que os próprios acionistas públicos invistam nas suas empresas, enquanto que permite aos acionistas privados investir. E, portanto, perguntar-lhe qual a posição do Governo relativamente a esta matéria, ou seja, a esta forma da Comissão Europeia olhar para este setor e se considera, como a Comissão Europeia, que devem persistir dois pesos e duas medidas quando, neste momento, falamos de companhias e de empresas que têm um peso significativo para a economia portuguesa. E, portanto, eram genericamente estas duas matérias, a SATA e a TAP, que acabam por entroncar as duas na necessidade de percebermos efetivamente o que é que está em cima da mesa para estas duas empresas, com, obviamente, algum relevo para a situação da TAP, porque, como já dissemos várias vezes e durante todo o processo durante estes meses de pandemia e quando se esteve a discutir a entrada do Estado na TAP, é preciso efetivamente que isso signifique uma alteração profunda da forma de gerir esta empresa, sendo certo que aquilo que todos e todas queremos é que a TAP volte a ser a grande empresa que sempre foi e que tem uma importância fulcral para o nosso país. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Boa tarde a todos. Eu queria, começava já pela SATA, apenas para dizer que a SATA é da responsabilidade do Governo Regional, não é do Governo da República. Nós acompanhamos, damos o apoio que for solicitado dentro daquilo que são as nossas competências. A notificação em Bruxelas é feita, obviamente, pelo Estado português, mas no quadro de tudo aquilo que é, no quadro da preparação que é feita pelo Governo Regional sobre a SATA, e por isso a notificação foi feita, cumprindo todas as regras e as normas, e portanto nós não temos muito mais a dizer sobre a SATA. Eu percebo que haja essa curiosidade, mas não é no Parlamento da República, porque objetivamente nós não temos responsabilidade sobre a SATA. Sobre a investigação que está a ser feita, nós não temos muito a dizer, a não ser que congratulamos-nos pelo facto do Governo Regional dos Açores ter, ao longo dos anos, apoiado a sua companhia aérea, e verdadeiramente, no final do dia, é isso que interessa. O Governo Regional deu esse apoio, ainda bem que o fez, mas sobre a investigação, em concreto, não temos nada a dizer. Sobre o plano de reestruturação, não há nenhuma indecisão, era como se estivéssemos à espera de decidir, não estamos à espera de decidir nada, um plano de reestruturação está a ser feito. Como sabem, aquilo que foi acordado com Bruxelas, e é o que decorre do regime de auxílio que foi aprovado para a TAP, nós temos 6 meses para apresentar um plano de reestruturação. O prazo termina a 10 de dezembro, e é esse trabalho que está a ser feito, é um trabalho muito complexo, numa empresa com uma elevada dimensão, com vários, como se diz, stakeholders, e por isso esse é um trabalho que está a ser feito neste momento. Se perguntar quais são os objetivos, eles são muito claros. Garantir a sustentabilidade da companhia aérea TAP. Isso quer dizer que nós teremos de encontrar as soluções que nos ofereçam, num quadro de elevada incerteza, obviamente, nos ofereçam as garantias mínimas de sustentabilidade para a empresa. É esse o nosso objetivo. A melhor forma de nós defendermos emprego é conseguirmos ter uma companhia aérea sustentável, e é esse o trabalho que está a ser feito neste momento, e, portanto, nós não podemos antecipar conclusões que estão ainda a ser, de um trabalho que está ainda a ser feito, dentro dos prazos normais. Não há aqui nada, nenhum atraso, nós vamos ver se conseguimos antecipar face ao prazo limite, que é o 10 de dezembro, mas esse é o prazo que nós temos acordado com a Comissão Europeia. Se conseguirmos antes, melhor ainda. Nós estamos a falar de uma... Os dados que estão no requerimento do Bloco de Esquerda não têm nenhuma adesão à realidade, é que nem de perto. Não vou falar um número, 1.500, mas 1.500 tripulantes de bordo, 80% de todo o pessoal de bordo da companhia. Vocês tiveram a informação errada. No total do grupo, neste momento saíram já 1.200 e prevê-se que saiam até ao final do ano 1.600. Mas atenção, no total do grupo, nós estamos a falar de 1.500 tripulantes de bordo, 80% de todo o pessoal de bordo da companhia. Quer dizer, isso é obviamente impensável. Estamos a dizer que já tínhamos reduzido 80% do pessoal de bordo da TAP. Eu percebo a preocupação que o Bloco de Esquerda tem com os postos de trabalho, porque é exatamente a preocupação que nós também, é uma das preocupações que nós também temos. Agora, o que é evidente para nós é que, perante o auxílio que está a ser dado à TAP, nós não podemos usar esse auxílio, para já porque não temos, para já porque não podemos, não teríamos autorização da Comissão Europeia para isso. E depois porque nós não podemos manter artificialmente uma dimensão que não tem adesão ao mercado que nós hoje, em que nós hoje estamos a operar, e nem se perspectiva que nos próximos anos vamos ter um mercado que nos permite tentar a dimensão que a TAP, entretanto, atingiu. E obviamente que isso implica que nós, no processo de reestruturação, façamos o redimensionamento da empresa. É esse o trabalho que está a ser feito e esta é a forma mais séria de nós encararmos este problema. Nós não podemos fazer de outra maneira, nomeadamente manter emprego, que depois, obviamente, não tem trabalho. A TAP está a operar 30% abaixo, vai subir ligeiramente, mas as outras companhias aéreas também estão por estes valores. A Ryanair ainda ontem disse que vai reduzir de 60% para 40%. Porquê? Será que a TAP está a viajar a 30% da sua capacidade, ou 35%, porque deseja? Não, não tem mercado, não tem procura, não tem clientes. E essa é a principal razão para que os aviões não estejam no ar e estejam no chão. E nós, não, e nós neste momento, temos mesmo assim algumas rotas que estão a operar com uma lotação inferior a 50% e, portanto, essa operação, ou essa, a operação dessas rotas, não está a ser suficiente para pagar os custos variáveis. Os custos fixos teríamos sempre, mesmo que eles não estivessem a fazer as rotas. Mas nós temos custos variáveis que não estão a ser pagos neste momento em algumas rotas, a sair do Porto, por exemplo, por lotação abaixo daquilo que é necessário para que seja viável, para que os voos sejam viáveis. Portanto, a TAP vai fazendo num quadro que é o quadro em todo o mundo, em toda a Europa. É um quadro de grande dificuldade, de maior dificuldade para uma empresa como a TAP do que uma empresa, como a senhora deputada dizia há pouco, low cost. E porquê que é mais difícil para a TAP? A TAP é uma empresa que tem uma grande parte do seu negócio, é feito através do hub, e portanto nós fazemos a distribuição de passageiros que vêm do outro lado do Atlântico, de mercados que estão fechados, enquanto que a Ryanair faz ponto a ponto. Os movimentos transatlânticos estão reduzidos a quase nada. Isso acontece com a nossa companhia aérea, como acontece com muitas outras grandes companhias aéreas, como acontece com as companhias aéreas todas norte-americanas. Neste momento estão a fazer aquilo que podem, aquilo que há para fazer, que são viagens de médio curso e menos ainda que o médio curso. E por isso a TAP acaba por ser atingida ainda mais do que uma low cost que faz aqui as viagens dentro da Europa. De qualquer forma, há outra razão para que a Ryanair tenha uma política muito mais agressiva do que nós. Eles optaram por conscientemente queimar dinheiro. Essa é uma estratégia que eles podem ter e que nós não podemos ter, porque eles tinham um ponto de partida em termos de liquidez incomparável com o de qualquer outra companhia aérea, inclusive a portuguesa, mas não apenas a portuguesa. Mas a própria Ryanair, como já sabem, está a reduzir fortemente a sua atividade, como já sabem. Portanto, nós estamos num momento muito desafiante para todas as companhias aéreas mundiais. Nós temos todas as companhias aéreas, nomeadamente de bandeira, a serem intervencionadas pelos Estados, todos, seja Portugal, seja aos países com economias teoricamente mais liberais do que a nossa, mas é um processo muito desafiante, muito exigente, que implica um plano de reestruturação que será apresentado dentro do prazo e que obviamente implica um redimensionamento da empresa com impacto em todas as áreas da empresa. Eu sobre a PCG não tenho muito a dizer, a não ser que o Bloco de Esquerda queira dar a lista daquelas que são aceitáveis, e eu tenho muitas dúvidas que consigam, dentro dos parâmetros que o Bloco de Esquerda está a avaliar a BCG, que consiga indicar alguma empresa consultora aceitável por parte do Bloco de Esquerda. Este é um processo de reestruturação muito complexo e, por isso, não se faz Não se faz um processo de reestruturação desses sem uma empresa especializada, uma empresa de consultoria especializada na área. Foi escolhida a BCG, se tivéssemos a escolher outra, a McKinsey, já satisfaria o bloco. Bom, portanto, nós não, este é um trabalho impensável de ser feito sem o apoio de uma empresa de consultoria especializada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava de seguida a palavra ao deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 8 minutos. 8 minutos, ou eventualmente menos, se quiser repartir a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, se muitos portugueses já tinham dúvidas a respeito de colocar dinheiro público, dinheiro dos contribuintes, a favor da TAP, agora têm muitas mais. Porque muitos consideram, infelizmente, a TAP uma causa perdida. A TAP tem sido cronicamente uma empresa mal gerida, com déficit e dívida acumulados e, como o Sr. Ministro sabe, já antes da pandemia tinha gravíssimos problemas. E esses problemas respeitam ao universo histórico da TAP, se assim se pode dizer. Os últimos anos, em particular, têm sido uma galeria de horrores, porque houve um episódio grotesco em 2018, com um embuste e uma encenação que o Governo criou, em que o Estado teve que assumir um conjunto de responsabilidades apenas por uma vertigem ideológica e para satisfazer determinados apetites, no sentido de dizer que a TAP era pública, que, no fim de contas, quem estabelecia as regras era o Estado e que, por via disso, se apresentava o futuro da TAP como um futuro muito mais radioso. Mas isso, no fundo, no fim de contas, foi uma gigantesca fraude e criou muitas das condições, não todas, obviamente, porque a pandemia é um fenómeno que nenhum de nós podia controlar e que explica as perdas significativas que se têm vindo a verificar, mas colocou a TAP numa posição muito pior do que aquela em que estaria se tivesse, nesses tempos, sido bem gerida. O Estado português já colocou 900 milhões de euros. Vai colocar mais 300 milhões de euros. Ficou-se a saber que para 2021 estão previstos no Orçamento de Estado 500 milhões de euros. E nenhum de nós, até este momento, sabe qual é a intenção do Governo em relação a esta matéria. Sabemos que há um plano de reestruturação que está a ser pensado, cometido a uma consultora para delineá-lo, mas não sabemos quais é que são as opções do Governo fundamentais em relação à matéria. Porque, repare, Sr. Ministro, a TAP é do povo português para o bem e para o mal, já disse o Sr. Ministro. Mas não é para o bem, é para o mal, porque já neste momento custou 1.200 milhões de euros e vai custar pelo menos 1.700 milhões de euros e eu quase que tenho a certeza, porque já lhe fiz esta pergunta em anteriores ocasiões, que o Sr. Ministro não vai sequer dizer quando é que esta hemorragia termina, porque se calhar também não sabe, e não sabe sequer até onde é que é justificável valores desta ordem de grandeza que, no fim de contas, são impostos dos contribuintes. O Sr. Ministro tem responsabilidades nesta matéria que eu quero relembrar. Eu, há coisa de 4 meses, quando lhe coloquei, a propósito da cobertura geográfica, a questão do Faro e do Porto estarem a ser completamente marginalizadas pela TAP, lembro-me que o Sr. Ministro concordou e disse-me assim: bom, a razão disso ser assim é que a TAP, o Estado, neste momento, não tem o controle da TAP. Muito bem, quando tivermos o controle da TAP, faremos diferente. Mas em setembro já conhecemos os planos de retoma, os planos de voos para 2021, e nem num caso nem no outro, aparentemente, essa circunstância foi tratada. Continuam a ser marginalizados, tanto o Porto como o Faro. Pior ainda, Sr. Ministro, e isso é essencial, se nós olharmos para os últimos meses da economia portuguesa e para a importância que o turismo teve, em particular no mês de julho e agosto, olhamos e vemos, tanto no Algarve, em que a TAP teve menos de 3%, como no Porto, em que perdeu a liderança e chegou a ter 3% num ano, como é que as palavras do Sr. Ministro contrastaram flagrantemente com a realidade. Mas eu queria assinalar aqui outro aspecto, que é um aspecto fundamental, e essa é a garantia que o Governo tem que prestar. É que o Sr. Ministro disse, e eu creio que bem, que a TAP só faz sentido numa lógica de plataforma, porque é capaz de triangular África, Europa e a América. E que, se não tiver essa dimensão, dificilmente a TAP pode assegurar o desígnio estratégico que se entende como fundamental. A pergunta é, nós vamos fazer uma reestruturação, vai ter custos para trabalhadores, perda de frotas e por aí fora. Como é que nós vamos conseguir conciliar aquilo que se chama um desígnio estratégico que impõe uma determinada dimensão da TAP com aquilo que o Sr. Ministro diz que é essencial e que todos consideramos vital, é a sustentabilidade financeira. Não é possível dizer que, ainda que tenhamos sustentabilidade financeira, a TAP pode deixar de fazer sentido se este desígnio estratégico se esfumar às mãos de um processo de reestruturação que torna a empresa muito pequena, sem trabalhadores, sem frota, capaz de assegurar os voos do continente americano para a Europa e depois de fazer essa redistribuição. Qual é a diferença, num caso desses, da TAP para uma companhia aérea low cost que opera ponta a ponta? Eu não vejo diferença e gostava que o Sr. Ministro me explicasse porque é que eu e outros vamos colocar o nosso dinheiro se o resultado final desta reestruturação, como se avizinha, venha a ser algo próximo disso. Essa é uma questão essencial e à qual o Governo deve responder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ah, eu parei. Parei o tempo. Parei o tempo. Dava a palavra. É o deputado Paulo Neves que vai falar, é? Para completar os 8 meses? Faz favor.
Se me permite, obviamente, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, aos colegas e, naturalmente, também ao Sr. Ministro.
Espera aí, Paulo. Eu pensei que isto estava a continuidade.
Posso aproveitar, mas, por ganhando uns segundos, Sr. Presidente.
5:27, tem 2 minutos e se 30, mais ou menos. É. Faz favor, pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e também, naturalmente, o senhor Ministro. Como disse o meu colega muito bem, a TAP tem uma importância extraordinária a nível nacional, Sr. Ministro, porque não só para a economia, porque é a primeira, e aparece-me no ranking como primeira ou segunda a nível de exportações do país, e é bom que se tenha essa noção em termos de serviços, como também em termos de turismo, como também em termos de comunidades e região autónoma da Madeira. E permita-me que foque essencialmente nesta questão das comunidades e da região autónoma da Madeira. Das comunidades, que seja, de facto, uma companhia aérea amiga das comunidades. E o Sr. Ministro sabe perfeitamente que a TAP prometeu fazer ligações diretas com a África do Sul, já por 3 vezes adiantou as datas e agora fala que será no final do próximo ano. Portanto, abriu expectativas, vendeu bilhetes, recebeu o dinheiro e não faz os voos. Portanto, é uma questão naturalmente assinante para as nossas comunidades. Depois tem a questão das regiões autónomas, como é o caso da Madeira. E não há dúvida que a TAP tem de ser uma companhia, e o Sr. Ministro já foi sensibilizado para isso e aceitou trabalhar nesse aspecto, de ser também uma empresa amiga da economia e do turismo da Madeira, porque de facto não faz sentido nenhum, como acontece na região autónoma da Madeira, que é um dos maiores destinos turísticos do país, e não há, por exemplo, uma ligação direta da TAP da Madeira em Inglaterra, quando a British Airways, por exemplo, tem. Portanto, não faz sentido, ou seja, a TAP tem que começar a olhar para a Madeira como um mercado potencial do turismo. Depois, sempre a questão dos preços competitivos, que de facto a TAP apresenta às vezes preços abusivos, eu estou-me sempre a repetir, o Sr. Ministro sei que acha que eu sou um chato, que estou sempre a dizer as mesmas coisas, mas como os problemas se mantêm, eu também, como daria outro, sou pago para manter as questões no ar. Depois, finalmente, subsídio de mobilidade. Permita-me, Sr. Ministro, que o Sr. Presidente me aceite, talvez, dar aqui um tiro ao lado, mas permita-me que não posso perder esta oportunidade. A questão do subsídio de mobilidade já foi aprovado neste Parlamento há mais de um ano. O Governo não regulamenta. Estamos a falar de mobilidade aérea do país. Eu pedi a Sr. Ministro, porque estamos naturalmente agora numa época muito especial, começado o Orçamento de Estado, que trouxesse também esta questão, porque tem a ver diretamente, naturalmente, com a TAP. Por fim, desejar, Sr. Ministro, que este caso da TAP, como deve imaginar, eu tenho sido bastante crítico e não me tenho poupado nas palavras, não querendo nunca ser desagradável consigo, quanto ao seu papel nesta questão da TAP. Aquilo que eu acho que todos nós concordamos, todos os partidos concordamos, é que tem que haver uma solução rápida para a TAP. Não podemos continuar neste limbo, estamos a falar de uma das maiores empresas nacionais e é estratégica para a economia e para a soberania nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões levantadas, dava a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer as questões muito relevantes que o PSD aqui colocou, pela voz do Sr. Deputado Gustavo Norte e e, pelo seu, e através do seu deputado Paulo Neves. E permitam-me dizer-vos o seguinte. Este é um processo difícil, um dossiê mais difícil que eu tenho enquanto Ministro das Infraestruturas. Desde o início sabíamos que qualquer que fosse a decisão, ela teria efeitos e leituras políticas muito negativas. Nós tivemos que tomar uma decisão e nós achamos que no quadro de dificuldade com que nós estávamos confrontados, nós tomamos a decisão correta. E neste momento em que os portugueses questionam como é que se pode aprovar um auxílio de Estado de 1.200 milhões na TAP, eu não quero ser fastidioso com um conjunto de dados, alguns por alto o Sr. Deputado Paulo Neves já aqui referiu, mas como às vezes há quem faça a leitura de que a TAP seria rapidamente e facilmente substituída por outra companhia, eu vou só resumir a dois aspectos que são muito críticos e que qualquer um dos seus deputados percebe, para percebermos o que é que está em causa para a economia nacional. A TAP, e obviamente nós estamos a viver um contexto de incerteza, que nós esperamos, as previsões da IATA e do Eurocontrol são que a recuperação, no melhor dos cenários, é 2024, é muito tempo ainda, melhor, no melhor dos cenários, portanto a situação é de facto de elevada incerteza, mas nós sabemos que não vamos estar assim sempre. Agora, só para termos uma ideia, a TAP faturou 3,3 mil milhões de euros em 2019, 80% disto é com clientes estrangeiros. O que é que isto significa? O deputado Paulo Neves já abordou a questão, mas é fundamental, nós temos essa consciência. Um dos problemas crónicos da nossa economia, eu diria décadas, podemos ir mais para trás ainda, é um déficit crónico na nossa balança externa, que só deixa de ser déficit quando a economia abranda de tal forma que nós deixamos de comprar ao estrangeiro. A TAP é uma das principais exportadoras nacionais. Destes 3,3 mil milhões de faturação, 80% é 2,6 mil milhões são exportações. Agora nós imaginemos, façamos o cenário de que o Governo tinha optado por deixar cair a TAP. Vamos fazer de conta que ela era substituída automaticamente, coisa que não acontece em lado nenhum, podemos já ver os exemplos das empresas que faliram, como a Sabena e a Suíça, que demoraram anos a recuperar, as empresas foram criadas ao lado. Mas imaginemos que a TAP caía e havia outra companhia aérea que no mesmo dia começava a substituir a TAP. Estes 2,6 mil milhões de euros de bilhetes vendidos a estrangeiros deixavam de ser exportações. Bom, a não ser que os senhores acreditem que iria haver uma empresa portuguesa a substituir a TAP. Isso já é outro nível de crença e de fé. Mas, quer dizer, se a TAP for substituída por uma empresa, por uma companhia aérea estrangeira, que era o mais provável, obviamente, estes 2,6 mil milhões de euros deixariam de ser exportações. E os 20% de clientes portugueses, portanto, com quem a TAP faturou 700 milhões de euros, estes 700 milhões de euros passariam a ser importações. É preciso que nós tenhamos isto em consciência. Não há nada, nem nenhuma companhia que pudesse substituir isto. O outro dado que eu vos quero dar é, eu já falei sobre ele, e nós temos de ter consciência do que aconteceria se a TAP caísse também. A TAP compra anualmente 1,3 mil milhões de euros a mais de 1.000 empresas nacionais. E não estamos a falar de combustível, como eu já ouvi. 165 milhões de euros em tecnologia, 120 milhões de euros em serviços, em serviços para empresas, 65 milhões de euros em catering, 350 milhões de euros em serviços aeroportuários e handling. 1,3 mil milhões de euros, que são gastos com 1.000 empresas nacionais, que perderiam aquele que é um dos seus principais clientes. Portanto, nós temos que ter consciência, todos, do custo que representaria para a economia nacional deixarmos cair a empresa. E por isso nós não podemos apenas olhar para a TAP e ver 1,2 mil milhões ou mais. Nós temos que olhar para a TAP e perceber o impacto que teria a outra alternativa. Porque quando nós estamos em política, e o PSD sabe bem isto, que é um partido que já governou muitos anos e que governa muitas autarquias, sabe isso. Nós, no contexto de dúvida, de incerteza, de dificuldade, temos que decidir. E esse é um repto que eu também deixo ao PSD nesta discussão, porque que é qual era a alternativa à intervenção na TAP e quais eram, e se tivesse sido essa a opção feita pelo Governo, qual era o registro da intervenção do PSD hoje, aquilo que estaria a ser perguntado ao Governo hoje. Nós... Nós, só para nós termos uma ideia, esta é a cota de passageiros da TAP nos aeroportos nacionais por companhia aérea. Primeira TAP, depois a Ryanair, com uma distância ainda muito significativa. Esta é a cota de passageiros nas ligações continente-ilhas. E vamos lá ver uma coisa. Para a Madeira voa a TAP e a EasyJet. A Ryanair nem voa. E não é porque seja impedida pela TAP de voar para a Madeira. A TAP representa isto nas ligações aos Açores e à Madeira. A cota de passageiros, as ligações intercontinentais, são 60% para a TAP, a segunda companhia é a Emirates, que tem 5,4%. Nós estamos a falar de um peso de uma companhia aérea no nosso país e na nossa companhia, na nossa economia nacional, que é brutal e que teria consequências também brutais sobre a nossa economia. E é importante que nós tenhamos isso em consideração. As preocupações. A reestruturação tem que ser feita e é esse equilíbrio que nós temos que procurar. No quadro da reestruturação nós queremos manter a capacidade para que Lisboa seja um hub e para que seja o hub da TAP. Isso implica que no trabalho que está a ser feito, isso entra em consideração e nós estamos bem conscientes que há um patamar a partir do qual ficamos em dificuldade para fazer esse trabalho. E nós queremos fazer esse trabalho. A estratégia da hub é fundamental para a sobrevivência da TAP, para a viabilidade da TAP. O que é que nós queremos fazer relativamente às regiões, e essa é uma preocupação que vocês têm, que nós temos, e os seus deputados têm, que nós também temos. Não é verdade que nada tenha mudado, mas só para termos uma... Não é, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, infelizmente, nós criamos quatro, depois de tomarmos uma posição mais assertiva na empresa, ainda antes de estar fechado o negócio, foram abertas quatro rotas no Porto, Amsterdão, Milão, Zurique, Ponta Delgada. Estas rotas são quatro rotas que nós estamos em média com 46% da lotação. Elas foram criadas em resposta a um desafio que foi lançado e são neste momento um prejuízo para a TAP. O que é que nós estamos no quadro da reestruturação a estudar e a pensar fazermos, isso está ainda em trabalho. A TAP tem a Portugália, que tem uma marca que não é ainda suficientemente conhecida, que é a TAP Express. A TAP Express Portugália, barra TAP Express, tem aviões mais pequenos, mais baratos, que podem ser utilizados a fazer uma operação ponto a ponto. E nós temos uma frota na Portugália muito reduzida e a possibilidade que está a ser estudada é de nós reforçarmos a rota Portugália, a frota da Portugália e fazermos ligações ponto a ponto dentro da Europa, a partir do Porto, a partir de Faro, para aeroportos mais baratos, para ver se conseguimos ser competitivos com as companhias aéreas, nomeadamente as companhias aéreas Ryanair, EasyJet, Transavia, que estão neste momento a atacar muito o nosso mercado. E esta era uma possibilidade, nós conciliarmos a TAP com a sua frota, fazer os voos intercontinentais e depois a ligação ao resto da Europa, e apostarmos na Portugália como um instrumento que permitirá à TAP aproveitar melhor os aeroportos do Porto e de Faro. Se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa, sei que já só para responder ao Sr. Deputado Paulo Neves, nós temos uma boa relação com o Governo Regional da Madeira e há abertura para trabalharmos com o Governo Regional da Madeira. Com os deputados da Madeira e com o Governo Regional da Madeira, com quem tive já a oportunidade de ter uma pequena conversa com o Sr. Presidente do Governo Regional e teremos a oportunidade de trabalhar de forma mais próxima. Nós temos consciência dos preços, da importância estratégica que a TAP tem para a Madeira e por isso nós queremos trabalhar. Agora, eu peço só esta reflexão ao Sr. Deputado Paulo Neves e por isso é que eu acho que o mecanismo de subsídio de mobilidade é o mecanismo que nós temos de trabalhar para dar resposta à questão do custo e dos preços, porque reparem, se fosse fácil fazer-se preços mais baixos na ligação às regiões autónomas, nós tínhamos mais companhias aéreas a fazer. Se nós não temos a Ryanair a voar para a Madeira, ou mesmo outras companhias, é porque elas não conseguem fazer um preço mais baixo do que a TAP. Se conseguissem fazer um preço mais baixo do que a TAP, estavam a tirar mercado à TAP. E é importante nós fazermos esta avaliação e ver como é que nós podemos intervir para que seja mais viável as ligações às regiões autónomas, mas não tenhamos dúvidas que se fosse, do ponto de vista de mercado, se fosse possível voar mais barato, nós tínhamos uma concorrência já mais forte do que aquela que nós, temos. Certo, mas isso não é impossível de ser resolvido e superado. Não é fácil, mas não é impossível de ser resolvido. Não há, neste momento, procura para voar para a Madeira. Neste momento não há, quer dizer que não se possa trabalhar e procurar, e nós vamos trabalhar com o Governo Regional da Madeira para procurar melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Eu queria, basicamente, fazer dois ou três comentários, talvez, e duas ou três questões ao Sr. Ministro. Os comentários, o primeiro, não posso deixar de fazer um comentário ao requerimento em particular e à circunstância deste requerimento para a Assembleia da República incluir uma matéria que nada tem a ver com a Assembleia da República. Não tem mesmo nada a ver com a Assembleia da República, que é a questão da SAT. E eu queria dizer à senhora deputada do Bloco de Esquerda que eu considero isto um insulto à própria autonomia. E parece-me que um deputado da República, um partido como o Bloco de Esquerda, não podia ter cometido este erro. Isto é um erro grave. Existe um Parlamento próprio, existe um Governo próprio, e estas matérias não devem, não podem ser trazidas para serem discutidas na Assembleia da República por um Ministro do Governo da República, porque é uma matéria totalmente regionalizada e, portanto, lamento muito que o Bloco de Esquerda tenha chegado ao ponto de cometer este erro, que considero mesmo grave. Segunda nota também a ver ainda com o Bloco de Esquerda, porque, na verdade, eu ouvi a intervenção da senhora deputada a referir as questões relacionadas com os trabalhadores, apesar de todo o implemento relacionado com esta matéria dos trabalhadores, mas também da insinuação de que há uma operação reduzida. Eu confesso que não sei se as companhias aéreas estão no mundo a aumentar a sua operação, tendo em conta o mercado que todos nós conhecemos. Não sei sequer se alguma companhia aérea está a contratar pessoas nesta altura, tendo em conta o mercado que nós conhecemos. Aliás, isto faz lembrar um bocadinho a União Soviética, que mantinha as caldeiras acesas para aumentar o índice industrial em comparação com aquilo que se passava nos Estados Unidos. E, portanto, isto é algo que me parece um bocadinho fantasia e é uma teoria baseada na fantasia, e eu julgo que estas matérias têm que ser cuidadosas. Sobre o PSD também queria fazer um comentário, porque me congratular pela circunstância do Sr. Deputado Cristóvão Novo. Norte. Ao fim de meses e meses... Cristóvão Norte, desculpe. Mas pode ser novo, também é novo, É Cristóvão Norte novo. Ter durante muitos meses, nesta própria comissão e no plenário várias vezes, ter insistido na ideia de que a companhia estava a ser bem gerida. E é meu espanto, bem gerida antes da pandemia, e é para meu espanto, que o Sr. Deputado agora finalmente disse aquilo que nós temos vindo a dizer e que dissemos durante muitas vezes. O Sr. Ministro disse, aliás, várias vezes aqui. Aliás, é por isso mesmo, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que a companhia não pôde ser integrada nos auxílios de Estado, nos auxílios da Comissão Europeia Covid, que os senhores tanto criticaram aqui, precisamente porque ela não tinha sido bem gerida na altura da privatização e que tinha capitais sociais negativos. E, portanto, Sr. Deputado, fica esta nota. Os senhores deputados ficam sempre nervosos quando entram quando se descobre a careca das vossas contradições. Mas a verdade é que é uma contradição e, portanto, ela está feita. E, portanto, eu não posso deixar de sublinhar. A outra questão que o senhor deputado Cristóvão Norte também referia aqui é que o senhor deputado diz que o governo não sabe o que vai fazer no plano de reestruturação. E depois diz assim, ou melhor, esquece de dizer, mas o senhor deputado sabe o que é que vai acontecer com a pandemia em primeiro lugar e depois no mundo da aviação em segundo lugar. Aliás, eu diria, eu dava um conselho ao Sr. Ministro. Oh, Sr. Deputado, deixe-me acabar a intervenção. Eu não fiz.
Oh, Sr. Deputado, eu podia...
Um único comentário.
Uma parte é uma parte, um interromper continuamente o orador, sinceramente, devíamos não permitir isso. E, portanto, pedíamos um bocadinho de paciência e vamos respeitar-nos uns aos outros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que, sobre o plano de reestruturação, de facto, poucos sabem, julgo que ninguém no mundo sabe o que é que vai acontecer, e nós sabemos bem, todos acompanhamos isto, neste caso em particular, e nesta matéria em particular, e neste setor em particular, as perspectivas são todas negativas. Havia uma perspectiva antes mais positiva, que a recuperação poderia se dar no verão, hoje já sabemos que não é assim, as perspectivas avançam muito para a frente. Eu diria que o Sr. Deputado Cristóvão Norte sabe exatamente o que é que se vai passar, e dava um conselho ao Sr. Ministro das Infraestruturas para despedir a BCG e contratar o Sr. Deputado Cristóvão Norte, porque ele, com a capacidade previsional que... com a capacidade previsional que parece ter, obviamente que os cenários serão mais credíveis, a ser desenhados serão mais credíveis, e portanto parece-me que é muito relevante sublinhar isto. E por último, dizer ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que nós esperávamos que nesta audição o Sr. Deputado dissesse afinal o que é que faria o PSD, até onde aqui ia do ponto de vista de meios financeiros, até onde aqui ia o que é que fazia o PSD, até onde aqui ia dos meios financeiros, e que plano de reestruturação é que queria, não disse, como nunca disse até hoje. Sobre o Sr. Deputado Paulo Neves, só há uma questão que me parece importante. Paradoxalmente, o Sr. Deputado Paulo Neves parece que vive também na fantasia do Bloco de Esquerda, quer, como disse há bocadinho, quer um mercado a funcionar, mas sem mercado, porque o Sr. Deputado sabe que não há mercado. Em particular, estamos a falar da questão da ligação com a África do Sul, é de facto muito importante. Nós defendemos essa ligação, como defendemos para a Venezuela, que aliás vai entrar agora no 15 de dezembro, vai retomar, e portanto é de facto muito relevante, mas de facto não há mercado. E portanto é muito importante que nós tenhamos essa consciência, até porque ela é um bocadinho, outra vez, contraditória àquilo que defende o seu partido, o PSD, aqui nestas próprias audições. E finalmente, sobre o subsídio de mobilidade, eu queria fazer outra nota. O Grupo Parlamentar do PS aprovou o subsídio de mobilidade e está na primeira linha da defesa da criação de uma solução urgente. Agora, eu também devo dizer uma coisa em abono da verdade. Eu gostaria que todos nós tivéssemos sentido responsabilidade, porque hoje a Madeira tem ainda duas companhias a operar, a EasyJet e a TAP, e eu ouvi da EasyJet e conversei com o CEO da EasyJet recentemente, que me diz claramente que se aquele modelo for aplicado, a EasyJet sai. Ora, parece-me evidente que nenhum dos madeirenses quer que isso aconteça, mas entre aparecer a alternativa e os madeirenses ficarem sem ligações ou ficarem com menos ligações, parece-me que temos um prejuízo grande. Portanto, eu acho que o que tem que ser feito é os governos se entenderem sobre esta matéria, e não podia deixar de dizer isto. Relativamente às questões que queria colocar, elas são muito objetivas. Uma das questões relacionadas com o plano de reestruturação e que foi alvo de controvérsia ao longo dos últimos meses, controvérsia, debate, não necessariamente controvérsia, tem a ver com as questões relacionadas com a coesão, com a continuidade territorial e com o turismo, por exemplo. Estes três aspectos são muito relevantes. E a pergunta é, como é que o Governo está a construir esta solução de reestruturação, de alguma maneira, para assegurar que a TAP tem um papel determinante nestas matérias da coesão, tem um papel importante nas questões da continuidade territorial das regiões autónomas em particular, mas também ela pode servir de alavanca no que diz respeito às questões do turismo. Parece-me muito relevante referir isto, porque nós sabemos bem que no momento que vivemos, em que o país precisa de um plano de recuperação, parece mais ou menos claro que, mais do que nunca, o papel da TAP é muito importante. Ou seja, os números e os dados que o Sr. Ministro referiu sobre a importância da TAP no país assumem hoje um papel ainda maior. Ou seja, é preciso garantir que esses valores voltem àquilo que eram antes da pandemia, ou pelo menos se aproximem desses valores, para que possa existir um contributo significativo para o crescimento da economia. Eu lembro, o Sr. Ministro referiu, eu lembro que estamos a falar quase 2% do PIB. 2% do PIB é quase todo o PIB de uma região autónoma sozinha. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de um contributo importante. É muito relevante perceber como é que, de alguma maneira, é possível, neste plano de recuperação, poder incluir estas variáveis, que eu estou convencido que estas são, de facto, as questões que preocupam mais os portugueses. Eu julgo que parece muito claro que as necessidades financeiras existem, os portugueses têm consciência disso, têm consciência que precisamos ter uma companhia de aviação pelos dados que o Sr. Ministro referiu, mas, por outro lado, querem saber como é que, de alguma maneira, nós podemos construir um modelo de companhia que permita resolver estas questões que estamos a referir. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, Eu queria focar-me nas suas questões sobre a importância da TAP para a coesão e para o futuro, o setor de turismo. Só para termos uma ideia, a TAP gera direta e indiretamente mais de 100 mil postos de trabalho, 12 mil postos no alojamento, 25 mil na restauração, 15 mil noutras atividades turísticas. Isto não é na TAP, é noutros setores, 1.500 nos aeroportos, 20 mil em transportes e comunicações, 8 mil no imobiliário. São 84 milhões em salários no alojamento, 78 milhões nos restaurantes, 100 milhões no turismo, 80 milhões em empresas aeroportuárias ou no imobiliário. É disto que nós estamos a falar quando falamos do contributo para a TAP para outros setores que não... para outros setores, nomeadamente o do turismo. Conseguirmos ter uma companhia aérea que mantenha e preserve a capacidade para ser sustentável, para que no futuro possa voltar a recuperar a dimensão que tinha antes do Covid e que lhe permita acompanhar o crescimento que nós saberemos que voltará, nós precisamos neste momento de reestruturar os planos de recuperação. O plano de reestruturação da TAP está a ser feito, já expliquei, não se faz uma reestruturação, um plano de reestruturação de uma companhia aérea numa semana, ainda num mês, não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Ele está a ser feito, vai ser conhecido, vai poder ser escrutinado. Nós estamos a fazer o melhor que podemos num contexto de elevadíssima dificuldade. Nós neste debate, nesta altura em que já estamos a falar, nós já temos mais informação do que tivemos em reuniões, em audições anteriores. E, na realidade, a opção era entre deixar cair a TAP... A opção era deixar, e eu vou explicar porquê. Era deixar cair a TAP ou acontecer o que aconteceu. E porquê? Se nós tínhamos um privado que não estava na disposição de meter um único cêntimo na companhia. Nós estamos a emprestar à TAP. Da mesma forma que nós emprestaríamos à TAP, na vossa ótica, nós não sabemos qual é a posição oficial do PSD, portanto eu estou a dizer... Não conhecemos. Não conhecemos.
Até aqui há várias...
Sr. Deputado, eu agradecia que deixasse o Sr. Ministro fazer a sua intervenção. Nós temos à segunda ronda para fazermos as vidas de intervenção. O Sr. Ministro está a fazer a sua intervenção. Por favor, deixem o Sr. Ministro fazer a sua intervenção.
Estou a tentar explicar o que é que aconteceria. Estamos a falar da decisão que foi tomada agora pelo Governo português e pela decisão que teria sempre que ser tomada por qualquer governo. E o que é que acontece? Nas necessidades que foram identificadas na relação e nas negociações com Bruxelas, foram identificados 1.200 milhões de euros de necessidades para a TAP. Foram identificadas necessidades de 1.200 milhões de euros para a TAP, que não seriam nunca injetados na empresa por um privado, seriam pelo Estado. Ou a empresa tem capacidade de pagar esses 1.200, ou o que aconteceria foi o que aconteceu. A dívida ser convertida, poder ser convertida e a TAP passar à empresa pública. Não havia outra forma. A única forma da empresa não passar a pública era um privado aceitar meter dinheiro na TAP. E isso não havia nenhum. E por isso é que estou a explicar, e por isso é que estou a tentar explicar com toda a cuidado, respeito e pedagogia que, na decisão que foi tomada, se não se tivesse sim feito um negócio que se fez em 2016, a empresa estaria na mesma dificuldade a precisar de dinheiro e, portanto, o Estado português seria confrontado com a mesma decisão que estiveram todos os Estados europeus com as suas companhias de bandeira privatizadas. E emprestamos com garantias públicas ou não. Mesmo que emprestássemos com garantia pública, o que aconteceria, como está a acontecer por toda a Europa, é a incapacidade ou a dificuldade perante o contexto presente de as companhias aéreas pagarem aquilo que receberam. E, como tal, aconteceria na mesma à TAP o que aconteceu à TAP e está em vias de acontecer às principais companhias europeias, às companhias aéreas europeias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Samir.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a equipa aqui presente, gostaria de agradecer as informações, os elementos que têm estado a partilhar com a Comissão relativamente a estes assuntos da TAP, primordialmente da TAP. Embora em relação à SATA também o Sr. Ministro já tenha aqui feito algumas referências breves ao início. Sobre a SATA, pouco mais eu gostaria de sublinhar do que tem sido incansável o trabalho dos meus camaradas da CDU Açores no acompanhamento à companhia, quer na questão do serviço público na ligação entre ilhas, quer na dimensão da SATA internacional e a situação até de ameaça com a privatização que esteve em cima da mesa. Portanto, não vou estar a reportar para o Parlamento Nacional um trabalho que no quadro da autonomia tem sido feito e de forma incansável pelos meus camaradas da CDU Açores. Em todo o caso, há pouco o Sr. Ministro referia, digamos, o papel na interação com a Comissão Europeia que Portugal tem assumido e o Estado Central e o Governo da República têm assumido. Eu gostava então apenas de pedir-lhe que esclarecesse e que confirmasse que nesse processo e em geral nas matérias que têm a ver, eu diria, com o setor da aviação civil nacional, se, em relação a estas matérias, se o papel do Estado Central, ou melhor dizendo, do Governo da República, é o de retransmitir e dar seguimento aos elementos, à documentação, às respostas, etc., que o Governo Regional tem no processo junto da Comissão Europeia, ou se, para além disso, tem havido alguma articulação, alguma interação, algum debate com o Governo Regional, com os órgãos de Governo próprio da Região Autónoma dos Açores, sobre esta questão do setor aéreo, o setor da aviação civil nacional e destas importantes empresas, cada uma na sua dimensão, cada uma no seu território ou nas suas bases, que é a SATA e que é a TAP. Essa é uma questão que eu julgo que é adequada e é relevante no debate que temos aqui no quadro da Assembleia da República. Porque, de facto, a SATA é importante para o país. É muitíssimo importante para a Região Autónoma dos Açores, mas a SATA é importante para o país. E, nesse contexto, eu julgo que faz sentido colocarmos esta questão. Relativamente à TAP e às responsabilidades diretas e de tutela que o Sr. Ministro aí assume, de facto, já em relação a esta companhia, eu julgo que há, digamos, duas questões diferentes, ou pelo menos duas abordagens diferentes que é preciso fazer nesta altura. Uma sobre, digamos, o futuro da companhia e as questões que se colocam relativamente à estratégia para os próximos anos, para o que aí vem, para as interações com a União Europeia, com as questões do financiamento, etc., e da operação que se possa perspectivar para o futuro. E uma segunda vertente que é, digamos, a situação atual, não é? Ou seja, o momento que está a ser vivido hoje em dia pelos trabalhadores da TAP, pelos trabalhadores do grupo TAP, pelos passageiros, pelos clientes, pelas empresas que se relacionam com a TAP. Atualmente, não estamos a falar do 10 de dezembro para a frente, estamos a falar da situação que tem sido vivida. E começando já por esta situação do momento e a evolução do presente, eu queria colocar-lhe algumas questões objetivas. Uma questão que tem a ver com as condições e as circunstâncias da operação da TAP atualmente. O Sr. Ministro já deu alguns exemplos que demonstram porque é que a TAP é, por natureza, profundamente diferente das companhias ditas pseudo-low-cost. Eu não gosto de chamar low-cost, nem sequer de baixo custo, muito menos, porque aquilo tem custos altíssimos que não estão à vista. Mas as pseudo-low-cost são uma coisa, a TAP tem um modelo completamente diferente e que continua a ter um modelo completamente diferente. Já agora, na parte do futuro, depois também interessava fazer essa diferenciação e essa clarificação sobre o modelo e a visão estratégica para o futuro em relação à TAP. Mas no momento atual, pelas circunstâncias forçosamente diferentes que a TAP tem em relação às pseudo-low-cost, sabe-se que há, naturalmente, aqui uma situação de fragilidade, de dificuldades maiores. O que é mais difícil de explicar é a situação, eu diria, até de desrespeito, que tantos portugueses, e não só, que tantos clientes, tantos passageiros da TAP, a situação atual, é verdade, está mais virada para o mercado nacional e menos para aquela ligação em hub e para aquele serviço intercontinental, etc., e, portanto, os portugueses aqui têm tido mais razão de queixa com esta situação de quase desrespeito que tem havido, com os múltiplos cancelamentos, com a incerteza e a imprevisibilidade que tantas pessoas têm sentido na operação da TAP e que depois se traduzem em problemas concretos no seu dia-a-dia, nas suas vidas familiares, profissionais, etc. E essa é uma questão que não pode deixar de ser colocada. Eu presumo, mas queria só perguntar-lhe para mais objetivamente e explicitamente colocar a questão e a explicação, eu presumo que vai dizer que as companhias que aí ficaram e que estão de facto a ter uma presença no mercado que não tem comparação quase com aquilo que acontecia de antes e que estão a ocupar espaço que era da TAP, digamos assim, em termos da operação, estão a ocupar espaço que era dominado pela TAP, e citou algumas dessas empresas, da maior parte delas pseudo-low-cost, embora haja pseudo-low-cost que são afiliadas de companhias de bandeira ou de companhias nacionais, como é o caso da França ou da Alemanha, e que têm ajudas de Estado na casa-mãe para depois a subsidiária entrar em força no mercado da aviação dos outros países. E é o que está a acontecer. E em Portugal está a acontecer. Mas em que medida é que temos esta situação a continuar-se, e até quando, da TAP ficar, desculpem a expressão, nas encolhas, de ficar com uma operação significativamente interrompida, em suspenso, que não levanta as rodas do chão, e nós a vermos esses a passar. Essas, não vou dizer os nomes, não interessa, não vou estar aqui a dar publicidade a eles. Por outro lado, uma situação pode parecer uma fixação num detalhe, mas não é, que é a questão da frota. A frota atual. A TAP já teve 100, quase 105 aviões, anda pelos 100, 100 e pouco aviões. Os leasings, julgo que praticamente todos estes aviões estavam em leasing, os leasings estavam, digamos, com prazos com o fim à vista. E a situação que eu penso que é importante perceber é, neste momento, quantos aviões é que a TAP tem na sua frota, quantos é que foram devolvidos, quantos é que vão ser devolvidos e quando é que se coloca essa situação que o Sr. Ministro há pouco falava dos aviões de menor dimensão, tipicamente afetos à frota da PGA, eu presumo que está a falar dos Embraers, não é? dos E-195, etc., que têm sido de facto usados até em ligações que não era de todo habitual encontrarmos. Essa operação de, digamos, de rescalonamento da frota, apostando mais em aviões de tipo Embraer, etc., para encurtar. Isso seria quando? Seria no tal novo processo, na nova situação, ou seria já a acontecer com essa estratégia ponto a ponto? Isso não era para o verão. É que isso tinha sido apontado como sendo uma estratégia para atuar e para atacar os mercados e emissores de turismo no verão. E importava também perceber para quando é que isso afinal ia acontecer. Sr. Presidente, eu já percebi que o tempo está a terminar. Eu vou ficar por aqui. Na segunda ronda tenho outras questões que são, julgo eu, muito importantes em relação ao futuro da companhia, mas agradecia que estas questões para já pudessem ser respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder ao deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à SATA, o Estado português tem uma interação com o Governo Regional próxima e, portanto, nós vamos acompanhando, avaliando, testando soluções ainda antes do Covid. O SATA já sofria também algumas dificuldades, que são de conhecimento público, e, portanto, nós mantemos sempre uma relação muito próxima com o Governo Regional no que diz respeito à SATA, embora a SATA seja da responsabilidade do Governo Regional, o que não quer dizer que nós nos desinteressemos pelo sucesso da Companhia Aérea Regional, a segunda maior Companhia Aérea Nacional. Quem preparou todo o processo de notificação a Bruxelas foi o Governo Regional dos Açores. Obviamente que há acompanhamento nosso e trabalho connosco, mas no que diz respeito à notificação para este auxílio, foi todo ele preparado na região autónoma dos Açores, e o Estado português não tem um papel meramente formal, mas o grosso do trabalho é responsabilidade do Governo Regional, e depois nós defendemos com o Governo Regional dos Açores, em Bruxelas, aquela que é a solução que se está a propor. Desse ponto de vista, as coisas correram bem, dentro daquilo que são as competências da Administração Central, do Governo da República, do Governo Regional, e, portanto, não tem havido nenhum problema. Houve, da parte de Bruxelas, uma reação face a auxílios anteriores, que, segundo Bruxelas, não foram notificados a Bruxelas, e, portanto, eu julgo que esse é o único problema que existe para Bruxelas. Nós vamos acompanhar naquilo que a nossa posição for relevante, nós estaremos cá para dar o nosso contributo e a nossa ajuda. Verdadeiramente, como eu disse na primeira intervenção, importante era apoiar a SATA, e o Governo Regional, em devida altura, fez isso. Sobre a TAP, eu queria dizer que a TAP não está nas encolhas. Nós tivemos um período que foi um período relativamente conturbado, onde houve dificuldades. A própria gestão da TAP assumiu que houve algumas, na relação com os seus clientes, houve falhas, algumas delas graves, no que diz respeito à devolução de dinheiro de bilhetes. Houve um conjunto de problemas na relação com os clientes, que a TAP quer, com quem a TAP, obviamente, quer ter uma relação mais estável, mais respeitosa no futuro. A TAP é uma companhia que sempre teve esse respeito por parte do povo português, e nós queremos que continue a ter. Agora, nós não estamos num período normal, nós estamos num dos períodos mais difíceis da história da TAP, da história da aviação mundial, como é sabido, e da história da própria TAP, e isso tem consequências, como é evidente. Eu, no que diz respeito aos cancelamentos, eu tinha a ideia que se estava... Pronto. A principal razão para os... Não, porque é dizer à informação, eu não sou administrador da TAP, como devem imaginar. Não sou administrador da TAP e, portanto, não... Mas, como nós interagimos bem com as entidades públicas, empresas públicas, falamos, obviamente, com as pessoas que representam o acionista-Estado, que agora somos nós, o dono da companhia. A principal razão para haver cancelamentos é a baixa ocupação. Acontece... Várias vezes nós termos dois voos e eles serem ser cancelado um e fazer-se apenas num deles, num dos aviões, cancelar um avião e manter o outro para tentarmos garantir uma ocupação maior. Nós, só para... Há pouco tinha falado de quanto é que algumas companhias... Tinha falado que algumas companhias podem queimar dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, a Ryanair está a queimar 250 milhões de euros por mês, a Lufthansa está a queimar 500 milhões de euros por mês. Nós não temos capacidade financeira para estar a queimar dinheiro, o que quer dizer que nós temos que fazer uma gestão muito mais criteriosa do que pode fazer uma companhia aérea como a Ryanair, que era a companhia de todas que estava numa situação de liquidez melhor pré-Covid e, portanto, numa situação mais favorável para enfrentar a crise. Eu também acho que o Sr. Deputado tem razão quando diz que estas companhias não são companhias low cost, porque na realidade os preços são mais baixos, mas têm consequências gravíssimas na vida, nos salários, nos rendimentos de quem trabalha nestas companhias aéreas. Como sabem, a Ryanair tem sido, para ser correto, acusada pelos seus trabalhadores e julgo que até condenada por não respeitar a legislação laboral no nosso país, em matéria de subsídio de férias, de indemnizações por despedimento e por aí fora. Uma companhia aérea, que inclusivamente interpôs uma ação contra o Estado português, ou vai interpor, pelo menos ameaçou, e que é subsidiada para voar para o Porto, para voar para Faro, para voar para os Açores, subsidiada pelo Estado português. Uma companhia aérea que é subsidiada por quase todos os países europeus para voar. Só para percebermos o paradoxo e a falta de vergonha que têm quando se dirigem contra o auxílio à Companhia Aérea Nacional, à TAP. No que diz respeito aos aviões ponto a ponto e ao reforço da frota de Portugal, a Portugal tem cerca de 3 aviões. Aquilo que nós, e são os aviões que estão a ser mais requisitados, porque têm lotações menores, são aviões mais baratos, face à procura que nós hoje temos. E aquilo que está a ser estudado é a possibilidade de reforçar a frota de Portugal. E, portanto, temos de fazer aqui um jogo na divisão que temos entre Portugal e a TAP. Aquilo que nós podemos dizer hoje, e isso é público, foi adiada a compra de 15 aviões, que estava programada. Exatamente, de 15 aviões. No que diz respeito aos lessors e aos leasings, isso está a ser trabalhado no quadro da reestruturação. Eu não queria antecipar aquilo que vão ser propostas que vão envolver os credores. Quando nós falamos de reestruturação, e já agora deixem-me deixar esta nota, não há nenhuma parte com interesse na TAP que não vá ser chamada a participar no esforço. Que não pensemos que são os trabalhadores, ou são os aviões, ou são apenas as rotas. Nós temos credores e, neste momento, a TAP está a desenvolver um processo de reestruturação, não vai deixar ninguém de fora de um processo que é difícil e, aliás, é o que tem acontecido em toda a Europa e, portanto, cá também será assim. O futuro. Pronto, o futuro é aquilo que eu vos posso dizer é que nós queremos ter uma TAP que seja sustentável, que possa manter exercer a sua missão como hub, a estratégia hub and spoke, como se costuma chamar, e reforçar a estratégia ponto a ponto. E, portanto, tentarmos aqui, tínhamos uma companhia aérea que estava especializada, e por isso é que isso teve consequências no Porto e no Algarve, que se estava a especializar na estratégia hub and spoke, e nós queremos, e esse é um dos trabalhos que está a ser feito, perceber se é possível combinar com uma estratégia ponto a ponto que nos próximos anos provavelmente é aquela que poderá dar mais receitas à TAP, ou dar receitas à TAP, não é mais, peço desculpa. Porque como as viagens intercontinentais estão praticamente encerradas, quer dizer, não é totalmente, mas quase, nós temos que procurar alternativas e isso passa pela estratégia que estava a dizer. A interação com a Comissão Europeia é uma interação. Nós já estamos habituados, já fizemos este trabalho com a Comissão Europeia noutros momentos, nomeadamente onde se lembrar da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, e nós também faremos, no caso da TAP, com muita entrega e com a convicção de que a TAP preenche no quadro europeu uma oferta e a resposta a uma procura que mais nenhuma companhia aérea, ou pelo menos na dimensão da TAP, consegue preencher. Mas a TAP justifica-se por variadas razões. E deixem-me vos dizer aquela que para mim. E deixem-me vos dizer qual é que é a questão mais importante para Portugal em comparação com outros países europeus. Portugal é um país que no quadro europeu, não estou a falar do planeta, mas no quadro europeu é um país periférico. Os turistas chegam cá esmagadoramente por via aérea, por razões óbvias, que têm a ver com a nossa localização geográfica. A aviação e a companhia aérea TAP é ainda mais importante que algumas companhias aéreas de bandeira no centro da Europa, onde as alternativas multiplicam-se quando nós comparamos com Portugal. E por isso nós temos essa consciência, nós temos que encontrar uma reestruturação, procurar uma reestruturação, eu já disse isso uma vez, que procure este equilíbrio entre uma dimensão sustentável, mas que mantenha a possibilidade de nós darmos resposta à estratégia que está definida. O que é fundamental? Que nós consigamos ter uma dimensão hoje que nos permita continuar a responder à necessidade do país e dê sustentabilidade, dê viabilidade futura à TAP, para quando o mercado recuperar, a TAP possa acompanhar e possa voltar a crescer. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. De seguida, dava a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado aqui presente. E queria iniciar esta intervenção lembrando o Sr. Ministro que o CDS fez um requerimento ao Governo e uma pergunta, um requerimento sobre documentos que vinculam o Estado português à ANAVANCI em julho, e um outro, uma pergunta ao Governo sobre as obras Humberto Delgado, que datam de agosto. E, portanto, lembrar-lhe, Sr. Ministro, que tem esta pergunta e este requerimento e que gostaríamos de obter uma resposta da parte do Governo. Em segundo lugar, dizer o seguinte, felicitar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa, que, trazendo o Sr. Ministro aqui ao Parlamento, para falar de um tema que gosta. Um tema que gosta, que é a TAP, que é a aviação, nota-se isso, as intervenções que têm tido nesta Casa, e o Sr. Ministro já trouxe aqui algumas novidades e alguma informação sobre a TAP. É evidentemente, e se eu subscrevo aquilo que o Sr. Ministro aqui diz, que é o quadro de incerteza que todos vivemos, e o setor da aviação em particular. Eu diria que é até de alguma complexidade, para não dizer muita complexidade, pensar-se numa reestruturação de uma empresa, não se sabendo muito bem quando é que tudo isto vai retomar. No entanto, o senhor Ministro disse aqui que até dia 10 de dezembro o Governo português terá que entregar, junto da Comissão Europeia, o plano de reestruturação da empresa, da TAP. E a pergunta que eu lhe coloco é, uma vez que há essa disponibilidade para esse mesmo escrutínio, se esse plano de reestruturação será aqui apresentado no Parlamento. E isso é relevante porquê? É relevante para nós percebermos qual é que será a dimensão da empresa, o número de funcionários, o número de rotas, o número de aviões, que estratégia é que vai ser seguida, e faz sentido que isso possa ser feito aqui no Parlamento, precisamente tendo em conta o envelope financeiro. Num caso, já sabemos, no âmbito da ajuda do Estado, na ordem dos 1.200 milhões, mais 500 milhões que estão inscritos no Orçamento de Estado. E, portanto, gostaria de saber se há essa disponibilidade do Governo, em particular do Sr. Ministro, de trazer aqui à Comissão Parlamentar, enviar esse plano de reestruturação e ser feita aqui essa mesma discussão. Ainda em relação à TAP, queria lhe perguntar como é que está o processo de recrutamento da equipa de gestão. É um dossiê que o Sr. Ministro disse que se tinha iniciado e, portanto, gostaria que, se fosse possível, pudesse fazer aqui um ponto de situação. Saindo um bocadinho da TAP, em maio, penso que não me engano, em abril ou maio, perguntei-lhe, Sr. Ministro, aqui numa audição parlamentar, que apoio é que iria ser dado ao setor da aviação. É um setor específico, e o setor da aviação não são só companhias aéreas, é mais do que isso, como sabe. E, portanto, eu li e vi e ouvi aquilo, por exemplo, que o Presidente da Euroatlantique disse numa entrevista, da ausência de apoios, de ausência de resposta do próprio Governo, mas há todo um conjunto de empresas que, Porto Way, Ground Force, etc., que dependem do setor da aviação, estão no próprio setor. E, portanto, que tipo de medidas, e por isso é que na altura referi que fazia sentido a existência de medidas específicas e especiais, precisamente, para acudir este mesmo setor, e que não são só as companhias aéreas. E, portanto, perguntar se existe esse plano de ajuda, se está previsto, em condições, para quando, até porque já se percebeu, e isso é evidente para todos, fruto da tal incerteza que eu subscrevo e que o Sr. Ministro aqui falou, que isto, infelizmente, está para durar. Isto está para durar. Não é algo que se possa dizer, bem, isto aqui a 6 meses, já estão os aviões todos a circular, já estão os aeroportos a voltar. Não, é um clima de normalidade. Infelizmente, os tempos que se avizinham não parecem ir nesse sentido. E, portanto, são empresas que estão a passar dificuldades, pelos que percebo. Há várias empresas na economia portuguesa, como é evidente, e no nosso tecido empresarial e industrial, que estão a passar dificuldades, mas este setor específico, o setor da aviação, é um setor que tem sido muito fustigado por esta pandemia. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não há nenhuma razão para não vermos o plano de reestruturação da TAP convosco. Na altura certa o faremos, para os senhores poderem também fazer a vossa, para poderem, sim, se nós conseguirmos, é isso que faremos, não tem nenhum problema com isso, como é evidente. No que diz respeito ao recrutamento da equipa de gestão, foi contratada a empresa Korn Ferry, não sei se... foi contratada a empresa Korn Ferry, que aquilo que nós nos comprometemos foi em relação ao CEO. Em princípio, poderemos estender isso a mais a alguns, mas esse era o nosso compromisso. A empresa já está contratada, já está a fazer o seu trabalho. A breve prazo nós teremos várias propostas e faremos tomaremos a nossa decisão. Não há nenhuma geografia fora do âmbito desse trabalho. Portanto, Portugal também está, obviamente, no quadro da geografia que está a ser trabalhada ou avaliada pela própria Korn Ferry. Portanto, até ao final do ano nós teremos também essa questão resolvida, mas esse é um processo que também está, neste momento, em curso. Relativamente à última questão, eu já tive a oportunidade de dizer, nós aí temos visões diferentes, a nossa opção foi não dar nenhum apoio específico ao setor da aviação, desde o início. A nossa opção foi dar o apoio à economia, como um todo, sem discriminar positivamente o setor da aviação. Eu lembro que o setor da aviação foi um dos que mais recorreu a uma das medidas mais importantes que foram adotadas para toda a economia nacional. Acho que, aliás, a economia nacional e as nossas empresas olhariam com muita... se há dúvidas sobre a intervenção que o Estado fez na TAP, imaginem o que era uma intervenção à escala de todo o setor da aviação, quando a esmagadora maioria das empresas desse setor até são estrangeiras. E por isso a nossa opção não foi essa. A nossa opção foi definir um conjunto de medidas para toda a economia. O layoff, uma delas, foi mesmo uma das medidas que mais beneficiou o setor da aviação e as diversas empresas que operam em Portugal. O que se fez com a TAP é uma coisa diferente. Primeiro, não há paralelo entre a importância estratégica da TAP e do grupo TAP para a economia nacional e para o país, e depois há um aspecto que distingue a TAP de qualquer outra empresa, setor da aviação em Portugal, é que o Estado era acionista, era um dos donos da companhia e não podia simplesmente demitir-se de dar, enquanto acionista da empresa, uma resposta à situação da empresa. Esta resposta que eu lhe estou a dar foi dada à Euroatlântico. Eu também li a mesma entrevista que o Sr. Deputado. Foi dada, nós já tivemos a oportunidade de esclarecer isso ao Jornal de Negócios, à Antena 1 e à própria Euroatlântico, relembrar a interação que nós tínhamos tido com eles. Mas só para termos uma ideia do que é que estamos a falar. E eu admito, e eu consigo compreender porque é que uma companhia como a Euroatlântico possa não ter ficado muito agradada com a resposta. Mas isso não quer dizer que a Euroatlântico tenha razão. Eu vou-lhe só dizer o que é que a Euroatlântico queria e tenho a certeza que o CDS... Bem, não tenho nada a certeza. Eu diria dizer que o CDS nos acompanharia de qualquer forma, mas não tenho a certeza, obviamente. Não posso falar para o CDS. Isenção da TSU durante os próximos 12 meses. A extensão do layoff simplificado para 12 meses. Isenção do pagamento por conta do IRC durante o ano 2020. apoio através de subsídios a fundo perdido e majoração em 50% dos custos com manutenção das aeronaves, com um valor anual de aproximadamente 15 milhões de euros, com custos, como custos fiscais para efeitos de cálculo do IRC durante os próximos 5 anos. Apoio através de subsídios a fundo perdido e majoração em 50% dos custos com as rendas das aeronaves pagas aos lessors internacionais. Eu estou a dizer ipsis verbis o que estava escrito na carta da Euroatlântico. Com um valor anual de aproximadamente 9,3 milhões de euros, como custos fiscais para efeitos de cálculo do IRC durante os próximos 5 anos. Possibilidade de dedução de prejuízos fiscais até 100% por um período mínimo de 5 anos. Aumento do prazo para recuperação dos prejuízos fiscais de 5 para 10 anos. Reembolso dos bilhetes em voucher referente às operações... Pronto, isso é outra matéria que foi, aliás, não é permitida pela Comissão Europeia. Este é o rol de medidas que, se nós tivéssemos aceito, estávamos a fazer um bom trabalho de apoio à aviação. Não foram aceitos e acho que elas falam por si, acho que as medidas que foram solicitadas falam por si, não poderiam nunca, no atual contexto nacional, serem aceitos. Portanto, basicamente o que nós tínhamos era uma companhia aérea a pedir isenções fiscais muito significativas, isenções de contribuições para a segurança social e subsídios a fundo perdido. Quando nós estamos a preparar um pacote de apoio à economia, estamos a prepararmos um pacote de apoio à economia toda. E as companhias aéreas, como empresas, puderam também beneficiar desse pacote. Esta foi a nossa opção desde o início. Eu já tinha dito isto noutra altura ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado achava que este devia ser o caminho. Esta não foi a nossa opção. Não sei qual é que ficaria mais cara ao erário público. Muito obrigado.
Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Desejar que esta minha intervenção seja, não assalte de alguma forma o pensamento do Sr. Ministro e espero que a nossa audição possa correr normalmente, portanto, já que o Sr. Ministro, por vezes, fica bastante alterado com algumas das notas que aqui deixo. O Sr. Ministro desafiou-nos a dizermos o que é que faríamos. E desde já lhe digo que, pura e simplesmente, não faríamos nada. Era só manter aquilo que foi a decisão do governo do PSD de, na altura, privatizar a TAP. E sob esse ponto de vista, portanto, a TAP estava a ter um percurso, porque o percurso, de resto, no ano de 2017 foi assinalável, porque até gerou cerca de 17 milhões de lucros, mas que, entretanto, em virtude da intervenção do vosso governo, acabou por, naturalmente, a TAP seguir um caminho diferente e estamos aqui hoje. E nessa circunstância, o PSD responsabiliza-os exatamente por esta situação. É evidente que não somos desonestos intelectualmente e sabemos que houve Covid. Mas há aqui um conjunto de situações que ocorreram que alteraram substancialmente a vida da TAP. E, desde logo, não teríamos feito isto, que era devolver direitos económicos aos acionistas. É evidente que os acionistas, quando obtiveram para eles 90% dos direitos económicos nos lucros e 5% dos prejuízos, desataram a fazer uma gestão que em tudo era perigosa, porque para eles não havia risco. Se não têm sido alterados os direitos económicos e se mantivesse o perfil acionista, que era 66% para os acionistas privados, 34% para o Estado, naturalmente eles teriam a sua contenção, não teriam comprado 129 novos aviões, não teriam contratado 2 mil novos trabalhadores e, portanto, a gestão teria sido outra e com alguma prudência. Portanto, é só isto que faríamos diferente. Não teríamos caído nos erros e nas asneiras que o governo socialista caiu com a nacionalização, que objetivamente foi ideológica. Saúdo, Sr. Ministro, e fico satisfeito porque reconhece a importância da TAP, que ela tem para a economia. E por isso, saúdo, trouxe aqui dados importantes. Portanto, vejo que tem consciência da dimensão do brinquedo que neste momento politicamente o Sr. Ministro gera. Portanto, e nessa circunstância tenho que o saudar. Mas vamos aos tempos presentes, porque eu acho que houve ultimamente alguns factos políticos importantes. E em tempos de combate à pandemia, é com muita preocupação e incompreensão que o PSD vê acrescentar ao Orçamento de Estado para 2021 uma reserva de 500 milhões para a TAP. Ou seja, sensivelmente o dobro daquilo que é dedicado ao Serviço Nacional de Saúde. Não estranhamos de ir-vos-ia, porque já vimos isto no orçamento suplementar aprovado há meses. A menos que o Sr. Ministro, que já está a fazer uma cara esquisita, me venha dizer que é um lapso e que, afinal, como na questão da CP, o dinheiro não é para o novo banco e é para a CP. Mas o que está em todo o lado é que o investimento para a TAP são cerca de 500 milhões, neste momento, de acréscimo, que é o dobro daquilo que é o acréscimo do investimento na área da saúde. Quando a TAP acumula prejuízos atrás de prejuízos, como aqueles que temos observado. Já disse quais foram as razões, foi exatamente a vossa nacionalização e, portanto, não vale a pena voltar atrás. Mas há uma coisa que tem acontecido a espaços, que são soundbites e trapalhadas por parte do Sr. Ministro. Como a música agora é outra, o povo português está a pagar e, portanto, é bom que o povo português mande, numa retórica tipicamente de extrema-esquerda, e por isso, se é o povo português que manda, o povo português obriga o Sr. Ministro a dizer qual é o plano de estruturação, quantos colaboradores vão sair, quantos aviões vão ter que ser devolvidos, quantas rotas a TAP vai prescindir, para que destinos. Isto tem que ser dito, Sr. Ministro. Estamos há 8 meses em pandemia. Todas as companhias aéreas, em termos mundiais, têm planos de reestruturação. Acho inconcebível que a TAP não tenha um plano de reestruturação. E, portanto, neste momento, o povo é que manda, o governo é que manda. Porquê? Porque o governo é detentor de 72%, o Estado é detentor de 72,5% da TAP. E por isso, o Sr. Ministro deve estas explicações aos portugueses. O Sr. Ministro disse há uns meses que, afinal, bastavam 1.200 milhões, que iam ser utilizados este ano 964 milhões, que para 2021 ainda ficava um buffer para serem afetos à TAP, dos tais 1.200 milhões. Recentemente veio-nos dizer que não chega, que os 1.200 milhões são para gastos todos este ano e que é necessário dar garantias públicas à TAP, mais 500 milhões para se poder financiar em mercado no próximo ano. Ontem o Sr. Ministro das Finanças vem dizer que, afinal, isto é um cenário base. E quando se fala de cenários base, normalmente fala-se, por exemplo, poderá ser mais. Portanto, os portugueses, porque mandam, também querem saber quais são os vários cenários. Quanto é que podem vir a ter que colocar na TAP? Ou seja, pode o Sr. Ministro invocar as consultoras todas e mais algumas que ainda estão a trabalhar, mas é fundamental os portugueses saberem quanto é que lá vão colocar, para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu com o sistema financeiro. Estou a falar do meu tempo. Sr. Presidente, portanto, eu tenho aqui mais um conjunto de questões, terei que usar a próxima ronda. Muito obrigado.
De seguida, dava a palavra ao Sr. Deputado João Azevedo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senhores Deputados. Gostaria de começar por dizer que a privatização da TAP foi um erro grave, foi um erro muito grave. Mesmo antes dos tempos Covid, não por ter sido uma privatização, mas por ter sido mal feita, por ter sido feita à pressa, por ter sido feita em saldo, por não ter servido Portugal, nem os portugueses. O Sr. Ministro tem um desafio gigante de corrigir essa privatização, mesmo num período de desastre, com incidência particular no setor da aviação, como o que atravessamos. Para uma região como os Açores, essa situação, por si só, já justifica a importância da existência da SATA, sobre a qual gostaria de abordar nesta audição. Uma empresa pública detida pelo Governo Regional dos Açores e, portanto, saudamos o requerimento do Bloco de Esquerda, apesar de a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas sobre a SATA, não é bem sua área de competência, pelo menos direta, pelo que fica um pouco manca só para, aquilo que presumimos seja o objetivo do requerimento do Bloco de Esquerda. Pensamos que tentou, desta forma, realçar a importância das companhias aéreas para o serviço público de mobilidade e de continuidade territorial, que se impõe, seja salvaguardada pelo Estado, bem como para o desenvolvimento económico do país e das suas regiões. Portanto, neste contexto, gostaria de deixar algumas considerações que são abordadas no requerimento. Por um lado, em relação ao plano de reestruturação, já aqui foi abordado, nos últimos anos o setor da aviação sofreu grandes transformações, com a falência de muitas companhias, claro, prejuízo para a concorrência nos mercados, logo com prejuízo óbvio para, também para o consumidor. Importa referir que não é um problema só da SATA, é um problema nacional, das companhias todas do mundo, portanto é uma estou a repetir aquilo que já aqui foi dito, mas na SATA assumo um interesse particular, porque falamos de 9 ilhas, de 5 gateways para o exterior e, portanto, falamos de um instrumento fundamental de mobilidade. Sabemos isso, os açorianos sabem isso, aliás, sentem isso todos os dias. Um eventual desaparecimento da SATA sem uma alternativa deixaria muitos açorianos num completo isolamento a maior parte do ano. O plano de reestruturação está, obviamente, em curso. Será submetido aos órgãos de governo próprio. Penso que até poderá também ser submetido a este Parlamento e esperamos, tal como penso que todos, que seja uma ferramenta de reestruturação da empresa pela sua importância e significado. Relativamente a outro tema que levanta, aos aumentos de capital do acionista Governo Regional, aquilo que posso referir é que pensamos que o Governo Regional agiu dentro dos parâmetros europeus. Sabemos que há regulação para as exceções aos auxílios estatais na Europa. Essas exceções surgem com significado desde 2008. O Governo Regional agiu com total transparência, com deliberação por Conselho de Governo, com publicação em jornal oficial. Sabemos que a Europa tende a proteger os chamados mercados e a competição empresarial no pressuposto dos benefícios para os cidadãos, mas os auxílios de Estado podem perverter a viabilização das empresas e criar desajustamentos de concorrência desleal. Contudo, se tem havido setor com exceções e com prevenções de auxílios estatais, tem sido o setor da aviação, que já o faz de forma significativa há alguns anos, que acontece não só na Europa, mas por todo o mundo e que agora vemos reforçado em diferentes notícias. Para além de que também as companhias privadas têm sido alvo de injeção de capital, não só de capital privado, mas também de capital público, também é bom que seja referido. Neste caso, a Comissão Europeia solicitou alguns esclarecimentos, que neste momento estão a ser prestados, ou presumo que estejam a ser prestados, e, portanto, teremos que aguardar que as instâncias próprias se pronunciem, e, portanto, recomenda-se que a Assembleia da República aguarde, no sentido de ter posição informada e ponderada, sempre no respeito pelas competências e os órgãos dentro próprios das regiões autónomas. Muito obrigado.
Posso dar continuidade à reunião? Acham que eu posso dar continuidade à reunião? Já lá, a gente até pode deixar, fazer um intervalozinho para vocês ficarem os dois a falar. Ora bem, vamos dar continuidade à reunião. Vamos dar continuidade à reunião. E dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, e também tentando responder um pouco a uma crítica que foi feita, se calhar fruto de alguma dificuldade de compreensão sobre o motivo pelo qual o Bloco de Esquerda também trouxe a este requerimento e a esta audição, a questão da SATA conjuntamente com a questão da TAP. Há aqui uma questão óbvia, o mecanismo de ajuda pública à SATA está enquadrado no mesmo âmbito do tipo de mecanismo que foi utilizado de auxílio à TAP, e, portanto, sabemos que, e já tivemos a oportunidade de dizer isto anteriormente, haveria pelo menos duas grandes opções de auxílio estatal que a Comissão Europeia poderia ter dado aos Estados para este tipo de auxílios. E o tipo de auxílio ao abrigo destas regras europeias que foi dada à TAP e à SATA, porque é o mesmo tipo de mecanismo, tem determinadas regras, que representam uma estratégia europeia que, do nosso ponto de vista, é errada. E, portanto, o motivo pelo qual quisemos trazer também conjuntamente estas duas matérias, tem exatamente a ver, por um lado, com uma questão que é extremamente importante de o Parlamento Nacional também perceber, que é qual é que é o papel que o Governo, que o Estado vai ter no confronto, diálogo, debate, o que se quiser chamar, com a própria Comissão Europeia neste tipo de mecanismos, porque são mecanismos importantes, têm consequências importantes e pelo menos do nosso ponto de vista, como disse na minha intervenção inicial, aquilo que nós retiramos deste tipo de atuação e deste tipo de mecanismos e auxílios da Comissão Europeia é que o objetivo é exatamente acabar com companhias públicas. E isto não é de agora, vem já de alguns anos atrás, e este tipo de mecanismo tem um claro prejuízo para os Estados, ou pelo menos tem um prejuízo face aos privados, que não têm tanto neste tipo de mecanismos. E, portanto, este foi o objetivo de nós tentarmos perceber exatamente qual é que é a estratégia europeia, até porque é o Estado-membro e, portanto, é o Governo que é o interlocutor com a Comissão Europeia neste tipo de situações e, portanto, terá, com certeza, em articulação com o Governo Regional, obviamente, não é isso que nós estamos a dizer, mas, de facto, tem que haver aqui uma estratégia portuguesa, digamos assim, relativamente a esta matéria nacional, o que lhe quiserem chamar, para lidar com estes mecanismos europeus, sendo que quem é o interlocutor com a Comissão Europeia é o Estado-membro, portanto, é o Governo e, de facto, o Sr. Ministro acabou por, nas respostas que deu ao Bloco de Esquerda, de não referir absolutamente nada relativamente à SATA, mas sobre a questão europeia, sobre este tipo de mecanismos, é um debate que eu acho que interessa a todos fazer. Em segundo lugar, sobre o plano de reestruturação e falando agora mais objetivamente da TAP e relativamente às respostas que deu. Sobre a consultora, nós continuamos a repetir que não pode causar mais nada, a não ser estranheza, que estejamos a falar da mesma consultora que deixou um lastro muito negativo em 2016, que foi absolutamente óbvio. E, portanto, esse facto nós vamos continuar a sinalizar, a registar, o que lhe quiser chamar, porque é a mesma consultora e os resultados foram aqueles que toda a gente conhece e, por isso mesmo, percebendo o estoque, existe aqui um histórico, não nos pode causar uma boa impressão para o futuro. Sobre a estratégia para o plano de reestruturação e compreendendo que as respostas que o Sr. Ministro tem dado ao longo desta audição não vão mais além porque o trabalho está a ser feito, há uma coisa que do ponto de vista político não é compreensível. Se há a necessidade de um plano de reestruturação, tem que haver uma visão estratégica, que agora até é um nome que está na moda, mas tem que haver uma visão estratégica para o que é que o Estado quer, o que é que o Governo quer para a sua companhia aérea. E é isso que nos parece que não está ainda definido de todas as intervenções que tem tido. Vai falando de, até ao final do ano, 1.600 ou 600, agora ficou-me aqui a dúvida no número de mais despedimentos, de alguns 1.600, de mais alguns aviões ficaram com adiar uma compra de aviões, mas não responde sobre o restante. Isto são tudo questões muito setoriais, mas do ponto de vista geral e estratégico, isso é que nos interessava perceber e é esse o debate que, do nosso ponto de vista, tem falhado por parte do Governo no debate público e é absolutamente essencial. Sempre com o mesmo objetivo e que nós continuamos a manter e aí creio que não há divergência. A TAP é uma empresa fundamental para o nosso país, tem que ser mantida enquanto tal, mas para isso, e se o Estado efetivamente tomou esta decisão de mandar na TAP, se assim quisermos dizer, então tem que o demonstrar. E até agora não demonstrou nenhuma visão estratégica relativamente a isso e foi esse o grande objetivo também deste requerimento. Sr. Presidente, terminei.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, presumo tenho parte do princípio que o Sr. Ministro conhece, com certeza conhece, mas eu pergunto-lhe que avaliação é que o Governo faz da anterior experiência do trabalho que foi deixado pela Boston Consulting Group acerca da TAP, o projeto RISE. E que avaliação... eu acho que nós não devemos fazer uma discussão na base de suspeições. Ah, aquela empresa é má, e eu compreendi perfeitamente quando o Sr. Ministro dizia, bom, então, mas quais são as consultoras que são boas? A nossa discussão não é essa. A nossa discussão é qual é o acervo de avaliação e de trabalho e de proposta que o Governo tem relativamente a este tipo de estudos e este tipo de projetos, porque a última vez que se falou de reestruturação e de visão estratégica para a companhia, e foi precisamente esta empresa contratada na altura que apresentou o projeto RISE, que felizmente para a TAP e felizmente para o país não se concretizou em tudo aquilo que tinha colocado em cima da mesa e que estava no papel, estava previsto. Numa lógica que, por coincidência, ou talvez não, eu já vou dizer porque é que até acho que não, coincidia em muito com estas discussões que a gente agora apanha, que é onde é que a gente vai cortar. E, portanto, aquilo que agora se coloca, e ouvimos tantas vezes, e até alguém dizia que era a análise estratégica do cutelo, onde é que eu vou cortar? Mas já na altura essa questão se colocava, e uma diminuição substancial da operação, e até não só da operação, mas de áreas operacionais inteiras e de áreas de serviços inteiros que eram para alienar e para entregar em outsourcings. E eu pergunto se há uma avaliação do Governo relativamente ao que quer e ao que não quer quando entrega este serviço de façam agora este trabalho de consultoria para análise e planeamento estratégico. Qual é o mandato? Esta é a pergunta, ao fim e ao cabo, é a pergunta que sintetiza. Qual é o mandato, qual é a missão que o Governo atribui ao consultor, seja ele qual for, que por acaso há uns anos fez um projeto desastroso em relação ao futuro da TAP, que felizmente não se concretizou. Não se trata de dizer é que eles são bons, os outros são maus. É para fazer o quê? E essa é que é a questão central. Depois, relativamente à dimensão, ao longo dos anos havia aquela discussão sobre se a TAP tinha crescido ou se tinha inchado. Qual era a sustentabilidade do crescimento que tinha acontecido. A TAP, durante muito tempo, e até há pouco tempo atrás, estava a fazer operação com as tripulações abaixo daquilo que estava previsto. O número de tripulantes nos aviões era inferior ao que devia ser. E, portanto, a TAP estava a fazer uma operação desde o tipo de planeamento em relação aos voos a partir da base de Lisboa, nomeadamente. E ali na sala 3 fartou-se de haver debates sobre os voos noturnos e o problema da poluição sonora e do impacto aqui para a Grande Lisboa em relação a isso. Dos aviões que sistematicamente chegavam fora de horas, digamos assim. Um planeamento que era absolutamente irrealista. Tripulações mínimas de segurança. Ora, a TAP, se tiver uma diminuição na operação, se essa necessidade surgisse num contexto concreto, presumo que não está o Governo a propor que para o futuro a TAP vai ter forçosamente para toda a vida que ter uma dimensão que seja uma fração daquilo que é hoje. Portanto, o objetivo do país terá de ser que a TAP volte a ter a dimensão e a operação que teve até há bem pouco tempo. Portanto, vamos precisar de TAP, vamos precisar de ter TAP para o futuro, mas que seja um futuro que não seja, por contrapartida à sua própria existência, que seja uma existência reduzida à dimensão de uma fração daquilo que é. Eu julgo que me faço entender naquilo que estou a dizer. Portanto, as inevitabilidades dos cortes e das reestruturações que estão a ser impostas, eu não vou dizer apenas no plano nacional, mas no plano comunitário, pela União Europeia, pela Comissão, pelas sucessivas comissões europeias, comissários, presidentes. Há quantos anos não ouvimos esta conversa de que no futuro a Europa vai ter 3 ou 4 companhias? E é esta conversa que a gente está agora a apanhar. E, portanto, o Sr. Ministro fez muito bem em lembrar que a Lufthansa está a queimar 500 milhões de euros por ano. Por mês, disparate. Olha, se fosse por ano, ainda é como o outro. Está a queimar 500 milhões de euros por mês. Então, mas a Lufthansa não teve autorização da Comissão Europeia, a tal Comissão Europeia, para ter 9 mil milhões de euros de injeção de capitais de ajudas de Estado, as tais que são proibidos. Essas questões revelam e demonstram que não pode haver uma espécie de conformismo, seguidismo, subordinação aos ditames que, a partir de Bruxelas, tentam impor essa lógica de pseudo-liberalização, que, na verdade, é a transformação e a reconfiguração do setor aéreo da aviação civil a nível da Europa aos tais três ou quatro gigantes das grandes potências europeias. E é nesse sentido que o PCP tem vindo a afirmar que a questão de não nos subordinarmos e não aceitarmos a imposição deste tipo de orientações de uma forma acrítica, aceitando como se fossem inevitabilidades essas tais questões de será que a União Europeia autoriza que a TAP continue e que haja aqui alguma base de financiamento a partir da necessidade da sua existência e para o futuro, apenas nesta base de que é preciso cortar e vai daí e manda-se embora. Na TAP, termino mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa, na TAP e nas empresas que trabalham para a TAP, ainda hoje, os trabalhadores da ISS, das limpezas dos aviões da TAP, em luta à porta do aeroporto, 150 para a rua, depois estarem em layoff. Andamos a financiar para cortes nos salários. Trabalhadores para casa em layoff. Chega agora, vão 155 para a rua. Isto não pode ser, Sr. Ministro. E, portanto, é uma questão transversal que afeta a TAP e as várias empresas deste universo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compensarei, não irei usar tanto tempo. Agradecer as explicações e as respostas do Sr. Ministro e agradecer a sua disponibilidade de poder trazer o plano de reestruturação aqui ao Parlamento antes de o levar a Bruxelas, porque ainda ontem, com o PRR, fomos surpreendidos precisamente com algo que é algo que o Parlamento desconhece, não tem conhecimento, não foi sequer debatido e que está a ser apresentado em Bruxelas e que foi apresentado em Bruxelas sem que o povo pudesse ter esse mesmo conhecimento. E, portanto, esse é um bom sinal que eu possa trazer aqui. Nós já sabemos que há 1.700 milhões de euros que irão parar à TAP, dinheiro do povo português, utilizando as suas expressões. Portanto, fica esse compromisso da parte do Sr. Ministro. Em relação à questão do setor da aviação e que eu coloquei há pouco, houve outros países europeus, como sabe, para não ir para fora da Europa, onde os Estados apoiaram as suas companhias aéreas. E foi nesse quadro que coloquei não só as companhias aéreas, como o setor da própria aviação. E é verdade que o Sr. Ministro já me tinha dito que tinha essa posição. E eu percebo que essa posição possa ser tida em maio ou em abril, quando eu lhe coloquei na altura a questão. Outra coisa diferente é nós estamos em outubro, há uma evolução da situação, ainda por cima há uma evolução da situação negativa e de agravamento daquilo que é o quadro deste mesmo setor. E dentro do próprio governo, nós temos apoios específicos e sectoriais. Temos esses apoios. No caso do turismo, há setores, há apoios específicos, há linhas de crédito específicas, e portanto foi nesse sentido, Sr. Ministro, que lhe perguntei o que é que se iria haver algum pacote, alguma política específica de apoio a este setor da aviação, que não são só as companhias aéreas. E dizer-lhe só, em termos de nota, para terminar, até porque o dia já vai longo hoje, o Sr. Ministro ouviu naquilo que era a relação de pedidos que a empresa Euroatlântico pediu ao Estado, e há um padrão idêntico àquilo que foi pedido na altura pela TAP, e há um padrão idêntico àquilo que se reivindicam todo o tecido empresarial português, que é menos impostos, menos carga fiscal. E para alguém que é de direita e que olha para a carga fiscal que há neste país e que entende que o dinheiro que é retirado pelo Estado das empresas e pelas famílias é menos dinheiro que está à mesa dessas mesmas famílias, ou que pode ser utilizado por essas empresas para investimentos, percebemos bem essa chamada de atenção. E, portanto, não conheço o detalhe do que é que foi o pedido ou não foi o pedido, não tem que ser o Parlamento a ajuizar se deve ser dado ou não deve ser dado esse apoio. Na nossa perspectiva e no nosso entendimento, deve existir, sim, uma política específica, um apoio específico, à semelhança de que fazem noutros setores, porque são aqueles setores que são mais afetados, precisamente, pela pandemia. Felizmente, há outros setores que não são tão afetados pela pandemia e por isso é que o Governo também, em relação a determinados setores, tem políticas específicas e foi nesse quadro que lhe coloquei a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato dava para responder às diferentes intervenções, dava a palavra ao Sr. Ministro e tem 25 minutos para responder à totalidade das intervenções, 5 minutos por cada um dos interventores, 5 intervenções, 55, 25, as contas são fáceis de fazer.
Vocês ganham mais que os membros do Governo, caso não saibam. Bom, senhores deputados, senhor deputado Carlos Silva, eu compreendo e percebi a posição agora do PSD, portanto, repetindo a frase que disse, era a nossa decisão era não faríamos nada. O que é que aconteceria se não fizéssemos nada? A TAP falia. E é importante que nós tenhamos, quer dizer, quando nós estamos a fazer este debate, e que sejamos francos e claros, como aliás o deputado foi, para percebermos quais são as consequências daquilo que nós dizemos. Não falia? Não falia. A TAP falia se não fizéssemos nada. Eu vou-vos dizer uma coisa, porque acho que é importante até para os nossos futuros debates. Nós vamos mandar para cá a carta de conforto que a par pública, na altura que foi privatizada a empresa pelos senhores, pelo governo PSD-CDS, a par pública enviou uma carta de conforto a todos os credores da TAP. E o que é que dizia essa carta de conforto? Bom, como sabem, havia uma garantia para toda a dívida da TAP. Isto é, a TAP foi vendida, mas toda a dívida da TAP, toda a dívida da TAP, estava garantida, com uma garantia pública. Isto é, se ela não fosse paga, quem é que pagava? Mas pior do que isso, não era só a dívida histórica. Aí é que entra, é a dívida futura também. E só há a dívida. Eu quero tentar contar a história toda. E soma à dívida histórica que estava toda garantida esta carta conforto que diz assim: tendo em vista o referido interesse público, não podia ser de outra forma, não é? A par pública, pela presente, confirma que efetuará, mediante o exercício do direito putestativo previsto no acordo e dos demais direitos que lhe assistam nos termos da lei, a compra da totalidade das ações da TAP-SGPS em caso de incumprimento definitivo por parte da mutuária de qualquer obrigação pecuniária emergente. O que é que o Estado tinha feito? O Estado, quando privatiza a TAP, o que é que disse ao privado? A dívida passada, presente e futura está garantida por nós. Se o negócio correr mal, o Estado assume a responsabilidade de ficar com as ações da TAP e, portanto, com toda a dívida da TAP. O que é que eu quero dizer? Está bem.
Senhores deputados,
não vou agora estar
aqui. Deputados, há uma
terceira.
Senhores deputados, há uma terceira ronda.
Isto era para dizer o quê?
Para quem quiser intervir, há uma terceira ronda. Portanto, o Sr. Ministro está no uso da palavra, é não interromper
a
permanência.
Eu só queria, a minha questão aqui não é estar A minha questão aqui não é derrotar ninguém com argumentos, ou não é esse o objetivo. Era para nós percebermos que quando nós dizemos o governo atravessou-se e colocou-se perante uma situação de desproteção do Estado e das contas públicas, essa desproteção já existia previamente com a empresa, toda privada. Se a empresa chegasse a uma situação de dificuldade. Se chegasse a uma situação como aquela que hoje vivemos, sem o Estado ter revertido, quem é que era o responsável por toda a dívida da TAP? Era o Estado português. Ok? Pronto. Serão...
Senhores deputados,
o que é que o...
Senhores deputados, vamos lá ver uma coisa, pá, eu sou obrigado a intervir, eu sou uma pessoa, como toda a gente conhece, muito tolerante, mas eu sou presidente desta comissão e agradecia que dentro das possibilidades as pessoas tivessem alguma contenção relativamente à intervenção que o Sr. Ministro está a fazer. E eu, sinceramente, peço-vos alguma contenção. Porque é difícil, na verdade, quem está a fazer uma intervenção estar permanentemente a ser interrompido. E, portanto, nós ainda temos a possibilidade de cada um dos deputados desta comissão fazer uma intervenção de 2 minutos e, eventualmente, se quiser levantar alguma questão ou responder à intervenção do Sr. Ministro, pode fazê-lo. Mas, na verdade, temos que ter alguma contenção, um à parte é um à parte, a interrupção permanente, isso não pode acontecer. Agradecia, sinceramente, que me respeitasse o Presidente da Comissão, porque sou o condutor dos trabalhos e, naturalmente, continuava a dar a palavra ao Sr. Ministro, descontando o tempo que desta minha intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, da mesma forma que nós faremos acompanhar, enviaremos a carta de conforto que a Par Pública enviou a todos os credores da TAP, nós enviaremos também, sublinhado, o relatório do Tribunal de Contas, que diz que, por causa desta cláusula, o Estado acabou por ficar como, por ser visto, como é que é? Qual é o termo? Na posição de acionista único. Ok? Portanto, vai a carta de conforto da Par Pública e vai o relatório do Tribunal de Contas que estava agora a ser invocado, que diz que esta cláusula, na prática, transformou o Estado em acionista único. O Sr. Deputado usou o termo brinquedo, que eu, enquanto ministro, estava com este brinquedo nas mãos. Não há nada de maior responsabilidade do que estar a liderar um ministério e a tomar decisões tão impactantes no erário público como estar a tomar decisões sobre uma empresa como a TAP. É tudo menos um brinquedo para nós, governo, e para mim, enquanto ministro. O Sr. Deputado também diz que todas as companhias têm planos de reestruturação. Eu então, já conhecidos, não é? Porque todas estão de facto a fazer. Eu pedi-lhe um plano de reestruturação já concluído e público. E portanto pedi ao favor do Sr. Deputado, se nos pudesse até ao final desta audição, mandar, porque até pode-nos ajudar no nosso trabalho. Sra. Deputada Isabel Pires, eu não ia discutir agora a questão europeia, perdoe-me, não estava no requerimento e ia tirar-nos bastante tempo. E iríamos concordar em muita coisa. Queria prender-me com a segunda questão que colocou e que depois o Sr. Deputado Bruno Dias também, e que tem a ver com a BCG. Era confortável para nós colocarmos-nos na posição de atribuir a uma consultora a responsabilidade por decisões que tenham a ver com a empresa. Porque isso permitir-me-ia dizer daqui a 2 meses ou 1 mês que é o plano de reestruturação da BCG. Só que não é assim. A BCG é uma consultora que dá assessoria à TAP. As decisões não são da consultora. Não vão ser este plano de reestruturação, como não foi esse plano, que foi pedido pela gestão privada da empresa e que nunca foi implementado, porque também nunca teve a concordância do acionista-Estado. A BCG é uma das mais reputadas consultoras do mundo. A BCG tem a vantagem de conhecer a TAP. De qualquer forma, não fui eu que escolhi a BCG, não participo nesse tipo de processos, o Estado tem os mecanismos para fazer a escolha e, portanto, foi no quadro dos mecanismos previstos na lei que a BCG foi selecionada, mas se não fosse a BCG, julgo que em segundo lugar, não sei se isto é público, mas julgo não estar a dizer nenhuma asneira, era a McKinsey. E, portanto, não sei se os senhores teriam uma esperança diferente. De qualquer forma, a assessoria é da BCG, as decisões serão do acionista da empresa, que é, na sua esmagadora maioria, mas não só, o Estado. Quando nos perguntam, nós não respondemos, eu já disse uma vez e pronto, quando ficamos também... Se o plano de estruturação está a ser feito, como está a ser feito na Europa toda, nós não podemos estar a falar das conclusões de um plano de estruturação que não está feito. A senhora deputada fala da visão estratégica, e eu vou mais uma vez repetir, porque percebi que não é só a senhora deputada que tem esta questão. Nós queremos, ponto 1, ter uma TAP que depois da reestruturação garanta, dentro do contexto de incerteza que vivemos, e portanto faço esta ressalva, que nos garanta sustentabilidade futura, que consiga servir a economia nacional, as comunidades portuguesas, e que permita fazer servir o turismo, as nossas empresas, a nossa população, as nossas comunidades, os países de língua portuguesa, e que continue a ser uma das principais, se não mesmo a principal companhia europeia a voar para o Brasil e para a África Ocidental. Nós, querendo isto, queremos também que a companhia aérea TAP sirva também o território nacional, a coesão territorial. E por isso está a ser desenvolvida, desenhada uma proposta de reestruturação que dê resposta a esta visão, que permita que a TAP continue a ser uma companhia que aposta no hub em Lisboa, que possa servir o Porto, possa servir o Faro, que esteja disponível para as nossas comunidades, para os países de língua portuguesa, que sirva a economia e o turismo nacional. Isto implica um trabalho profundo e complexo que está a ser feito neste momento. Teremos a oportunidade para ver de que forma o plano de estruturação bate certo com esta ideia. A preocupação quanto à dimensão da empresa é uma preocupação legítima que nós também temos para poder fazer face a estes objetivos que acabei de elencar. Mas nós precisamos também, e por isso eu digo pela terceira vez, de encontrar este equilíbrio que garanta sustentabilidade à empresa e que ao mesmo tempo não a torne incapaz ou incapacitada de dar a resposta aos objetivos que eu enunciei. Esse é um exercício difícil que nós estamos a procurar fazer no quadro do plano de reestruturação. O Sr. Deputado Bruno Dias fala também da BCG, eu acho que já não tenho muito mais a dizer sobre a BCG, não fui eu que escolhi a BCG é uma das maiores companhias, uma das maiores consultoras do mundo, conhecia bem a TAP, fez um trabalho que há de lhe ter sido pedido, não, neste momento, nosso, mas eu já vos disse, acabei de dizer qual foi o mandato, eu tive a oportunidade de reunir com a BCG e dissemos à BCG, nós queremos que a TAP possa ser uma empresa sustentável, mas que não passe um determinado limiar que a torne incapaz de manter um hub em Lisboa, de servir a nossa população, de ter esta preocupação com a coesão territorial. Este é o mandato que foi dado à BCG, que está a fazer o trabalho dentro destes objetivos estratégicos. Não é a Comissão Europeia que está a forçar a redução da empresa. Até seria fácil também para mim. Mas não é. O que está a forçar a reestruturação da TAP e o seu redimensionamento é o mercado tal que nós o temos hoje. Nós não temos procura, infelizmente. Acreditem, infelizmente. E nós não podemos manter uma dimensão durante vários anos que não é justificada pela atividade, pela procura. Nós não podemos. Não temos capacidade financeira no país, nem no Estado português, para manter artificialmente uma dimensão que não consegue ser sustentável neste momento no mercado. Nós não estamos menos preocupados que os senhores deputados com os trabalhadores da TAP. Antes, pelo contrário, eu tenho tido contacto com eles. Nós tivemos reuniões, eu, com os sindicatos, como poucas vezes acontecia no passado. Com a maioria esmagadora dos sindicatos. Os E nós temos essa preocupação, mas sabemos, quando o seu deputado transmite aqui uma preocupação, que é com a consolidação e o fim de algumas companhias aéreas. Não tenha dúvida de uma coisa, a melhor forma de nós facilitarmos que só haja 3, 4 ou 5 companhias aéreas na Europa é nós não fazermos uma reestruturação que torne a TAP sustentável. Porque nesse dia, Sr. Deputado, o que vai acontecer é que nós não vamos ter apoio popular no país para continuar a segurar a TAP. E aí a TAP vai ao charco. E aí perdemos a TAP. E aí as companhias aéreas que o Sr. Deputado falava vão bater palmas. E é por isso que nós precisamos de uma reestruturação que salve a TAP, porque essa é a melhor forma de nós salvarmos a TAP e garantirmos que vamos ter uma TAP no futuro que possa acompanhar a recuperação do mercado da aviação. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira levanta aqui questões que são muito importantes, mas algo, se me permite, contraditórias. Ou não. Porque nós conseguimos a autorização por parte de Bruxelas para um apoio de 1.200 milhões de euros. Com seriedade, aqui entre nós, basta olharmos todos para a situação da aviação em Portugal, na Europa, no mundo, para percebermos a incerteza do contexto em que vivemos e a incerteza ainda do ano 2021. O que é que se faz com responsabilidade? Para ver se, num orçamento, a contingência de nós termos que suportar a empresa. E isso foi o que foi feito e é o que deve sempre ser feito. Mas repare nisto, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, Sr. Deputado, imagine o que era nós darmos, como o Sr. Deputado quer, o apoio a todo o setor da aviação. Porque, e era aí que eu estava a dizer que é uma contradição, mas se calhar no caso do CDS não é. Pronto, mas para mim é. Porque se é muito dinheiro, os 1.700 milhões de euros, imaginem o que seria este rol de medidas que foi pedida por várias companhias aéreas, uma TAP, em março, abril, então aí é que seria um problema gravíssimo do ponto de vista financeiro. E, portanto, às vezes nós somos atacados no Governo por tomar algumas decisões ou por não tomar outras, só que nós sabemos que algumas dessas decisões que tivessem sido tomadas tinham tido outro tipo de consequências e era sobre elas que nós estávamos hoje aqui a discutir. Entretanto, o Sr. Deputado fecha a intervenção com uma questão mais de fundo e que irremediavelmente nos separa. Menos impostos, menos carga fiscal. E aí é óbvio que nós não podemos acompanhar. E nós não podemos acompanhar e o momento atual que estamos a viver em Portugal é claríssimo sobre isso. Mais uma vez encontramos sempre aquele equilíbrio, que é o compromisso da nossa ação política, que é encontrar um equilíbrio que, de alguma forma, proteja as nossas empresas, mas que não depaupere o Estado de forma a incapacitá-lo dar resposta às necessidades da população. Menos impostos, menos carga fiscal, é menos dinheiro disponível para investirmos na saúde. E é por isso que nós temos sempre que fazer escolhas, e no quadro destas escolhas, aquilo que nos separa é que nós temos uma perspectiva mais comunitária de Portugal, mais comunitária da nossa sociedade, em que quem tem mais e que quem cria riqueza tem também o dever de contribuir mais para nós podermos dar aí sim a todos as condições mínimas que nos fazem a nós seres homens e mulheres plenos. E esta é uma distinção muito grande entre o PS e o CDS e é política, é ideológica e acho que é suficiente para explicar a distância entre nós e o CDS nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Poderemos entrar na terceira ronda. Alguém se quer inscrever para a terceira ronda? Não, eu estou a perguntar, porque eu não tenho aqui nenhuma inscrição para a terceira ronda. Estou a pôr a questão abertamente, se alguém se quiser inscrever, tem direito a inscrever-se. E, portanto, se alguém se quiser inscrever, é fazê-lo neste momento. Ora bem, parece pelo aspecto, encerramos por aqui a reunião. Agradeço ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e toda a equipa que o acompanha esta audição que fizeram nesta comissão. Agradeço a todos os colegas deputados e deputadas desta comissão também termos acabado a uma hora decente. E também agradeço aos serviços de apoio e a todos os que nos acompanham, porque, na verdade, é preciso trabalhar e desta maneira todos demonstraram que estávamos aqui, porque é esse o nosso papel e é essa a nossa obrigação. Muito obrigado a todos e até amanhã.
Mas olha, eu não diria que estava com o problema que estava, e sou eu que estou de fora. Portanto, desejo de
melhor. Estou com alguns.
Desejo de força.
E ando por aqui a ver se.
Consegue.
A ver se a coisa não parece um bocado.
Força.
Está em quatro sítios e tenho que tentar ver se consigo dar a volta aí. Estou a ver se entrei num ensaio europeu, um ensaio americano. Um ensaio americano, estamos a trabalhar nisso para a semana. Posso tirar um pouco de tempo. Posso deitar fora? Não querem?